Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audição pública. Peço desculpa pelo atraso, a culpa foi minha. Fiquei retido no trânsito e não consegui, de facto, chegar às 9:30. Mas vou ser breve. A senhora Presidente da Comissão da Cultura, Comunicação e Juventude não pode estar e, portanto, pediu-me a mim, enquanto Vice-Presidente dessa mesma Comissão, para poder fazer a abertura desta audição. Agradecer a presença de todos os participantes, dos senhores deputados aqui presentes. O associativismo é um processo que acompanha o ser humano desde sempre que indivíduos de várias faixas etárias se associam por vários motivos, e eu acredito, e todos nós acreditamos, que o associativismo é estimular a participação cívica e promover, de alguma maneira, a integração social e económica também dos jovens. E, portanto, essa, de facto, é uma prioridade estratégica e, nesse sentido, é importante alcançar um aumento cada vez maior dessa mesma participação cívica dos jovens, que possa também contribuir para uma definição das políticas que lhe dizem respeito. E a importância de aqui estarem, de participarem nesta audição pública. Aliás, o associativismo jovem é uma pedra basilar da construção de um pensamento crítico, de um pensamento fundamental nas democracias, e nesse sentido também representa um estímulo para o desenvolvimento local. Sabemos muitas vezes que estas associações são fundamentais na promoção e no desenvolvimento local das nossas terras, das nossas localidades, e é necessário, de facto, cada vez dar mais o seu reconhecimento, o seu apoio e o seu incentivo. Aliás, isto está consagrado, esta participação cívica está consagrada na Constituição, no artigo 70, e, portanto, sabem perfeitamente do que estou a falar, e nessa necessidade de, cada vez mais, nós aprofundarmos esse associativismo. Agora, o associativismo, enfim, como sabem, existe uma lei que o enquadra, nomeadamente a Lei 23 de 2006, de 23 de junho, e passados alguns anos, já passaram 12 anos, é necessário, de facto, adaptá-la. E, nesse sentido, os grupos parlamentares aqui presentes, do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, apresentaram várias iniciativas relativas, penso que todos conhecem, propondo, de facto, a revisão da Lei do Associativismo Jovem. E esta é a razão de aqui estarmos. É a razão, de facto, de discutirmos, de ter a intervenção do público, dos representantes aqui presentes, dos deputados, para podermos, de facto, ter um amplo debate. O seu coordenador do Grupo de Trabalho, deputado Diogo Leão, também vai, de alguma maneira, ter a intervenção, vai coordenar esta mesma audição pública, e penso que, com o contributo de todos, nós teremos um regime jurídico de associativismo jovem, tanto quanto possível, inclusivo, e que seja, de facto, corresponda aos anseios de todas as associações que, de facto, polulam neste país e que são fundamentais para a participação de todos e, como disse, e fundamental, de promover a democracia, promover as nossas localidades e, de facto, dar um contributo privilegiado na afirmação da sociedade civil. Muito obrigado a todos e está feita a abertura desta audição pública. Muito obrigado.
Bom dia a todos e a todas. Um cumprimento em particular ao Sr. Vice-Presidente da 12ª Comissão por esta mensagem de abertura que aqui nos deixou. Vamos entrar na fase de debate entre os participantes, como consta do programa. Uma fase que consiste em intervenções dos cidadãos presentes e das associações e outras entidades representativas do setor. Obterá uma ordem de inscrições dentro das pastas que vos foram distribuídas, consta justamente um boletim para a inscrição para pedir a palavra. Já temos duas intervenções, eu respeitarei a ordem. A nível de distribuição de tempos, nós temos um programa ao qual obedecemos. Entretanto, neste momento só existem duas inscrições, certamente haverão mais, por isso eu creio que podemos dar 5 minutos para estas intervenções iniciais. Eu espero que se possa manter este tempo e tentarei também ser rigoroso no cumprimento destes tempos. Sem mais demoras, passava a palavra ao primeiro participante, Xavier Pereira, representante da Associação Académica da Universidade de Aveiro.
Bem, antes de mais, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, fazer apenas aqui uma breve introdução, face àquilo que também vai ser a minha intervenção. Sem dúvida alguma, discutir o regime jurídico do associativismo jovem é discutir o futuro e é discutir também as lideranças que estão associadas a esse contexto. E o que me traz aqui hoje a fazer esta manifestação e esta declaração de interesse naquilo que é esta audição pública é no sentido de refletir acerca da limitação da idade que está a ser considerada. Uma proposta que da parte da Academia Aveirense acolhemos com bastante satisfação e acima de tudo acreditamos que qualquer associação juvenil que se parta também tem que ser liderada por jovens. E essa criação de oportunidade e essa criação também de condições para que essa liderança seja assumida deve ser entendida com base nos princípios fundamentais de que rege aquilo que é o futuro de qualquer país, pelos seus jovens, deve ser entendida como uma prioridade. E acima de tudo, para manifestar aqui todo o interesse e todo o nosso apoio no reforçar da existência desse limite para que consigamos garantir que no nosso país tenhamos as melhores lideranças e jovens, a trabalhar para jovens e não algo que não vai em contra daquilo que é o sistema. E lançar também aqui uma pergunta, que é se algumas destas instituições juvenis apontam como principal problema o facto de depois não terem jovens para assumir as mesmas, eu questiono então que tipo de trabalho é que está a elaborar essa própria ação juvenil no sentido daquilo que é os seus princípios base de funcionamento. E aí volto a repetir e a frisar que uma associação juvenil deve ter como princípio, sem dúvida alguma, trabalhar para a comunidade de jovens e não o contrário, e mediante esse pressuposto da parte daquilo que é a Associação Académica da Universidade de Aveiro, que também está mais relacionada também com aquilo que é o associativismo estudantil, frisamos que este limite faz todo o sentido.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. João Pedro Videira, da Federação Académica do Porto.
Bom, antes de mais, muito bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Comissão, também os deputados aqui presentes, de uma forma muito generalizada, também o Hugo, Presidente do Conselho Nacional de Juventude, todas as associações aqui presentes. A minha intervenção também será numa ótica também mais breve, mas de facto, reiterando aqui um bocadinho aquilo que o Xavier há pouco estava aqui a dizer, de facto é muito importante que esta revisão desta lei do associativismo jovem seja feita de uma forma pensada, de uma forma ponderada, porque de facto é determinante para aquilo que será o futuro do associativismo estudantil. Mas nesta nova proposta que nós vemos das alterações ao regime jurídico do associativismo jovem, parece-nos, a nós, Federação Académica de Porto, que nos continua a faltar aqui uma clara separação daquilo que é o associativismo estudantil do associativismo juvenil. O que é que eu quero dizer com isto? Atualmente, as associações juvenis e as associações estudantes recebem um financiamento por um plano de atividades que executam. Uma associação de estudantes não é um prestador de serviços a uma comunidade, ao contrário do que aquilo que é uma associação juvenil. Uma associação juvenil serve um propósito que é organizar atividades, fazer atividades com jovens. A associação de estudantes também pode ser isto, mas não é só isto. Uma associação de estudantes é uma estrutura política de representação estudantil que faz política e pode fazer outro tipo de atividades também, mas que, de facto, neste momento, despesas para efeitos de representação política, por exemplo, eu estar aqui hoje, se estivesse a representar uma associação de estudantes, as despesas que eu contraí hoje ao serviço, ou contrairia hoje ao serviço de uma associação de estudantes para estar aqui hoje a representar essa associação de estudantes, não seriam elegíveis para efeitos de apoio do IPDJ. E esta é uma clara falha que a FAP tem vindo a apontar sempre que é consultada para este tipo de debates, para dar contributos para este regime jurídico do associativismo jovem, e esta é uma das principais falhas que nós apontamos a este documento, é não haver uma clara separação daquilo que é a missão dos dois associativismos. Outra das coisas que nós também aqui trazemos e gostamos de frisar é que, de facto, não há, não deve ser na nossa ótica, as federações não devem ter um apoio ordinário, anual, por parte do IPDJ. As federações das associações juvenis ou de estudantes existem com o propósito que é de servir as suas associações e devem ser estas associações estudantes a suportar estas federações. E, portanto, nesta ótica, à semelhança daquilo que acontece, por exemplo, no associativismo estudantil, que é o caso, por exemplo, da FAP, a FAP não recebe um apoio, não é elegível para receber um apoio de caráter ordinário anual do IPDJ, deveria, por exemplo, acontecer também com o associativismo juvenil, por causa de não haver a questão dos duplos financiamentos. Embora, na nossa ótica, por exemplo, despesas, como, por exemplo, a cotização para a existência destas federações, portanto, a cota anual para de uma associação numa federação, poderia esta sim ser elegível em sede do IPDJ, mas aí ficaria ao cargo da Associação dos Estudantes saber se queria estar ou quer fazer parte daquela federação ou não. Devem sim continuar a receber apoios pontuais estas federações, a FAP também está elegível para o fazer, embora de uma forma mais limitada, e devem ser estabelecidos e cumpridos todos os prazos para a atribuição destes apoios nesta matéria. Agora, sobre também outra questão mais em concreto, tem a ver também com a questão do regime jurídico na parte do associativismo juvenil. Eu assistia há pouco tempo em Gaia a um debate, e fala-se muito que se calhar o apoio às associações estudantes gera-se aqui um mito à volta e um certo estigma à volta das associações estudantes. São estudantada, pá, não sabem, se calhar não sabem gerir os recursos da melhor forma, tendem a fazer a gastar o dinheiro mais em álcool, em isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Bom, mas quer dizer, eu assisti há pouco tempo a um debate em Gaia, onde eu ouvia um senhor que acho que era presidente de uma associação juvenil, eu acho que o senhor tinha sensivelmente mais de 60 anos e até na altura até acho que ele estava a repetir algumas perguntas, ele até estava a ouvir um bocadinho mal, mas de facto aquilo que eu ouvi uma coisa que foi na minha concepção e na minha opinião foi obsceno, que era que aquele senhor dizia que ele é que tinha lugar, ele era o presidente da Associação Juvenil, porque de facto ele, e até era uma associação juvenil que já estava neste momento a assumir funções enquanto IPSS, e aquele senhor dizia que devia continuar a existir, não devia existir o limite de idade, porque de facto ele ser o presidente daquela associação era de facto importante. Porquê? Porque a associação, quando contraía um empréstimo ao banco, tinha que ser em nome dele próprio, porque o banco não emprestava o dinheiro à associação juvenil. Ora, a FAP, neste caso, nunca precisou de apoio anual ordinário do Estado para executar a sua atividade e para executar a sua missão. Muito menos também, felizmente, não é necessário recorrer a créditos bancários. Mas caso fosse, nunca seria em nome do seu presidente. Quer dizer, falamos do associativismo estudantil que tem estas questões de, se calhar, de irresponsabilidade. Eu pergunto-me o que é este paralelismo que existe também no associativismo juvenil com este tipo de situações. O presidente da associação contrai um empréstimo para a associação em nome próprio. Que concepção é esta que nós temos de associativismo juvenil, ou jovem, neste caso? Esta é a pergunta que eu deixo aqui no ar, que de facto, quer dizer, são estes exemplos que nós temos e é preciso dar lugar aos jovens e experimentar a democracia, e o associativismo estudantil e juvenil é mesmo isso, é experimentar a democracia para depois, um dia mais tarde, conseguirmos ter as nossas convicções, ter as nossas experiências, podermos um dia vir a ser bons decisores políticos, aqueles que o quiserem ser, aqueles que não quiserem não o serão certamente, mas era sobretudo esta mensagem que eu queria aqui deixar. Obrigado.
Muito obrigado. Hugo Carvalho, Presidente do Conselho Nacional de Juventude.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. E um cumprimento também especial a todas as senhoras deputadas, aos senhores deputados, e uma saudação à 12ª Comissão Parlamentar por também, deste debate, fazer um debate participado e aberto a todo o movimento associativo, à sociedade civil, de resto num processo que tem sido ele próprio também participado. A proposta de lei que está em cima da mesa vem de um processo participado que o Governo entendeu também ser necessário ser participado. Talvez este até seja um dos processos legislativos mais participados dos últimos anos, uma vez que já teve iniciativas parlamentares anteriores que acabaram por caducar, mas também elas participadas. O Governo também fazer, como dizia, fizemos um grupo de trabalho no gabinete do Secretário de Estado, com o representante das associações juvenis, com o representante dos jovens, eu próprio, um grupo de trabalho em que conseguimos coisas, vitórias, como a clarificação do mecenato social para quem apoia associações de jovens, como a consignação do IRS para os cidadãos que queiram assim fazê-lo e apoiar também quem faz trabalho no setor da juventude, como a isenção de taxas para a criação de novas associações, como um claro incentivo, e a melhor das propostas, um claro incentivo a que os jovens liderem as suas associações, a que os jovens sejam protagonistas das suas histórias. Porque esta lei também tem que corrigir um desequilíbrio que está no setor da juventude e que está claro no setor da juventude. É que faltam lideranças de jovens. Quase metade das associações juvenis em Portugal são lideradas por pessoas entre os 30 e os 86 anos. Não devemos aceitar isso como positivo, não devemos aceitar que no associativismo juvenil não se promova a liderança de jovens. E porquê? Porque, como dizia o João Pedro agora, é preciso que o associativismo juvenil sirva para experimentar a democracia, que seja um sistema em que se incentiva os jovens a criar e não em que se condenam os jovens a estar no que já existe, nas associações que já existem, em que os jovens são incentivados a liderar e em que não são aconselhados a observar ou a ser clientes ou utentes de um associativismo. Quis fazer uma intervenção no período inicial, porque, senhores deputados, senhoras deputadas, vão ouvir muitas razões em contrário, de que não é preciso os jovens liderarem as associações juvenis, que não é preciso os jovens estarem à frente, porque os jovens já são a maioria. Vão ouvir de quem tenta fazer de conta que está tudo bem, quando hoje em Portugal mais depressa se apoia a tradição, uma feira do sarrabulho, um jogo tradicional e uma associação recreativa tradicional, do que se apoiam projetos desta geração, inovadores, das causas ambientais, da igualdade de género ou dos direitos humanos. Não está tudo bem. Vão ouvir dizer que o associativismo juvenil vai acabar. Fosse hoje, senhores deputados, senhoras deputadas, esta lei aprovada, entrasse em vigor, não acabava nenhuma associação juvenil. Porque existe aqui equilíbrio, existe um equilíbrio que não deixa para trás organizações que, por não serem lideradas por jovens, fazendo trabalho para jovens, dando oportunidades a jovens, têm que ser reconhecidas no setor. Porque esta é uma proposta equilibrada que não as deixa para trás. Porque então tanto debate, tanta polémica? Porque não sabem estas associações quanto dinheiro vão ter neste caráter juvenil. Não sabem. É corporativismo, é conservadorismo à moda do costume. Vão ouvir dizer que o associativismo vai acabar no interior do país, quando em Bragança, em Évora, em Porto Alegre, há sempre mais associações lideradas por jovens do que por pessoas mais velhas. Estas associações, que pelo país fora, dizem que têm dificuldade em atrair jovens, e como se perguntava aqui há pouco, como? Será porque não fazem trabalho que os cative? Será porque continuam a querer ter a associação como a criaram há anos atrás, há décadas atrás? Vão ouvir também dizer que o movimento associativo tem de ser intergeracional, porque já tem jovens e já tem pessoas mais velhas nas suas direções. E será que em tantas associações, com pessoas jovens nas suas direções, com a maioria de jovens nas suas direções, será que repetidamente, décadas após décadas, não existe um jovem desses que sirva para presidente, que sirva para liderar a associação? Estamos todos a acreditar que ser vogal, que ser vice-presidente é a mesma coisa que liderar, que representar politicamente uma instituição, que se comprometer por ela? Não me parece. Também não me parece bem que exista uma espécie de paternalismo a pairar sobre o setor, um setor que devia ser dos jovens e que devia ser para os jovens e construído por eles. Vão ouvir também que tudo isto é uma ingerência democrática. Vão ouvir também que tudo isto é o Estado a meter a mão nas associações e na vida própria e interna das associações. Pois vou-vos dizer uma coisa que todos sabemos e que tenho a certeza todos os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem. As organizações em Portugal são democráticas, porque a Constituição da República defende a democracia. E uma coisa é ser democrático, outra coisa é preencher requisitos para ser uma associação juvenil. Hoje, 75% das associações têm que ter jovens e eu não vejo aí Nenhum, aliás, 75% da associação tem que ser jovem e eu não vejo aí nenhuma ingerência democrática. Confundir democracia com requisitos é não perceber nada de democracia. A democracia também já agora não se trata da teoria da tirania da maioria, nem se trata de manter o poder cristalizado em organizações ou em pessoas que as criaram. Se eu amanhã quisesse ser Presidente da República, me candidatasse e todos os portugueses votassem em mim, eu não poderia ser, porque tenho 28 anos e não tenho mais de 35 anos. Eu não vejo aí nenhuma ingerência democrática ou falta de democracia em Portugal. É um requisito para ser Presidente da República deste país. Um requisito não é a mesma coisa que ser democrático. Há aqui, senhores deputados, senhoras deputadas, dois associativismos, dois conceitos de associativismo juvenil. Há um que entende que os jovens devem ser protagonistas das suas próprias histórias, que deve estar aberto à inovação, às ideias novas, às ideias frescas, e que se deve apoiar uma geração a construir o que quer e o que entende que faz sentido. Há outro que entende os jovens como utentes, como clientes das coisas que já existem, das associações que já estão instaladas, de sistemas conservadores, de jovens a participar no que existe e condenados apenas ao que existe. Deixo-vos com dois apelos. O primeiro, de que pela primeira vez, talvez, se possa discutir este assunto sem casos e sem casinhos, olhando para o sistema como um todo e para a deficiência que o sistema tem hoje e que é conhecida e que está à vista de todos. Não caiamos no erro de dizer eu tenho um caso ali que, ou outro ali que, porque em quase mais de 1000 associações há meia dúzia de casos para qualquer coisa que nos dê jeito. E um segundo, talvez um dos apelos mais fortes que farei na Assembleia da República, como Presidente do Conselho Nacional de Juventude, pelos jovens portugueses, aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Já houve um tempo em que o Estado dizia aos jovens: queres participar? Escolhe a mocidade portuguesa ou escolhe uma ou outra estrutura que me apetece que exista e que me apetece em que tu participes. Esse tempo já lá vai e já acabou, felizmente. Já lá vai há muito tempo. E muitos dos jovens de há 40 anos lutaram muito para que esse tempo acabasse. Lutaram muito para poderem ser eles a construir a sua forma de participar. Eu apelo aos senhores deputados, não condenem os jovens ao que existe hoje. Deem-nos também a nós, aos jovens portugueses, essa oportunidade de construirmos a nossa participação, a nossa forma de estar, de experimentar a democracia e de ganhar gosto por ela. Devolvam-nos, por favor, o associativismo juvenil. Obrigado.
Muito obrigado. Segue-se Andréa Belo, Associação Sub Portela, Federação das Associações Juvenis do Distrito de Viana do Castelo.
Ok, agora sim. Antes de mais, muito bom dia a todos. Cumprimentar a mesa aqui presente e os demais membros. Em nome da Associação Sportela, que venho aqui hoje representar, gostava de deixar aqui algumas reflexões acerca do limite de idade, que o Hugo há pouco falou, como os outros dois colegas aqui falaram. É uma preocupação para nós, uma vez que tanto nós como outras associações juvenis não temos neste momento jovens que queiram assumir esse cargo. Não é que nós, ou quem esteja na presidência neste momento da direção, não queira dar essa oportunidade aos jovens, não queira incentivar e não queira motivar os jovens a serem líderes e a tomarem as suas decisões e a terem um maior poder de decisão, mas na realidade os jovens, talvez pela sua realidade, ou por estarem ainda a estudar, ou porque estudam até mais tarde, ou porque começam a trabalhar mais tarde, sentem que não têm as condições ou que não têm agora, neste momento, a estabilidade para exercer esses cargos de liderança. Porque, como sabemos, é um problema estrutural, não é só um problema do associativismo juvenil, mas é um problema estrutural da sociedade, em que os nossos jovens, a sua emancipação é cada vez mais tarde, ocorre cada vez mais tarde. Daí eles não se sentirem preparados para assumir esses cargos de liderança. E eu concordo que isso deve mudar, que é uma mudança que deve ser feita, mas é uma mudança que deve ser gradual, que deve ser progressiva e que deve partir do geral, sociedade num todo, para o particular associativismo juvenil neste caso. Deve ser, por isso, gradual e progressivo, o que leva tempo, existe tempo. Então, o que nós propomos é que esse limite de idade seja, nesta nova lei, até aos 35 anos, para dar uma maior margem de preparação, e então, sim, irmos fazendo essa mudança que deve ser gradual. É tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Segue-se Matilde Silva, Cineclube da Arouca.
Antes de mais, queria cumprimentar a mesa e todos os jovens e outros membros que estejam aqui presentes. Estou hoje a representar o Cineclube da Arouca e a minha intervenção vai ser muito curta, queria-me só focar apenas em dois pontos. O primeiro, de que esta proposta, como a Andreia já disse, vai trazer algumas dificuldades para os jovens. Não é que os jovens não queiram assumir a liderança, é só que alguns deles sentem a dificuldade ainda em tomar esse cargo. E para isso acho que ainda é necessário aquele empurrãozinho de quem é mais velho para dar a oportunidade e iniciativa aos jovens para tomar esses cargos. Falo por mim, que sou de uma terra pequena, do interior, em que a percentagem de jovens está a diminuir cada vez mais, e os jovens que existem na terra são os jovens que frequentam escolas secundárias ou escolas básicas, que neste momento as preocupações deles são estudar, e eles tentam complementar os seus tempos livres ou com o estudo ou então com algumas atividades não tão focadas no associativismo jovem, o que deveria ser, não estou a dizer que não deve ser, até acho por bem, eu própria, que já estou envolvida no associativismo jovem desde que estou no ensino superior, secundário, mas depois as pessoas que realmente estão por trás do associativismo jovem, as pessoas que se encontram no ensino superior, são deslocados. Eu estou agora a estudar aqui em Lisboa, encontro-me longe de casa, mas a associação que eu faço parte, o Cineclube da Arouca, é como uma ligação que eu tenho à minha terra e algo que me puxa e algo que faz com que eu passe mais tempo lá, que invista na minha terra. E como a maior parte dos integrantes do Cineclube da Arouca, somos todos estudantes que estão fora da Arouca, cujo presidente tem mais do que 30 anos e nos puxa a todos para a nossa terra, para conseguirmos criar atividades dinâmicas e para que no futuro, talvez, quem sabe, um de nós se torne presidente. Mas, como a Andreia já mencionou, acho que é necessário esta adaptação um bocadinho mais lenta e mais compassada, talvez com a proposta de pôr limite de idade para os 35 anos, para conseguirmos fazer esta transição de uma forma melhor. Diz? Gradual, sim. E pronto, eu acho que acabei de juntar um bocadinho, no fundo, estes dois pontos que eu queria, que era o facto de as zonas mais interiores precisarem de pessoas que puxem os jovens, porque a maior parte dos jovens que estão lá ainda não têm essa coragem, ou já estão envolvidos noutras coisas que não o associativismo jovem, e não se conseguem focar tanto nesta vertente. Acho que é só.
Muito obrigado. Segue-se Rui Maia, FNAJ, Associações de Lisboa.
Muito bom dia a todas e a todos. Começo por saudar a mesa, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, agradecer o facto de nos terem recebido, não só hoje aqui em audição pública, e já agora cumprimentar também os cidadãos aqui presentes, que responderam em tão grande número a esta audição pública, o que mostra que querem ser ouvidos, isso é um bom sinal. Para dizer, eu que agradecia às senhoras e aos senhores deputados terem ouvido, não só em sede da audiência pública, mas também na comissão, no grupo de trabalho e nas variadas audiências parlamentares. E agradecer porque isso mostra a vontade que o Parlamento tem de nos ouvir, a todos nós, o que muito nos agrada. Eu começaria por reforçar algo que o Sr. Vice-Presidente disse no início, que é da muita relevância que o associativismo em geral tem na sociedade portuguesa. Sabemos que cerca de 5 milhões de portugueses, metade do país, participa direto ou indiretamente em associações, em coletividades. A atual define, dentro do associativismo juvenil, e define-o muito claramente. 75% dos associados têm que ser jovens. Logo aí está garantido que serão os jovens a eleger a sua direção. Vai também mais longe, dizendo, da direção, também aí 75% tem de ser constituído por jovens. Meus caros, sejamos muito claros. Todos queremos jovens a dirigir associações juvenis. Este enquadramento que a lei dá é diferente de uma ingerência. Queremos jovens a dirigir, mas, como eu disse, estas associações são de iniciativa privada. São um movimento da sociedade civil. E é estranho, e do ponto de vista da filosofia do direito, é distinto querer criar critérios de elegibilidade do presidente das associações da sociedade civil. Permitam uma analogia, e por defeito de formação, gosto de história, claro. E nós festejamos 500 anos de confrarias, de irmandades, que são elementos da sociedade que se reuniram em torno de um determinado estatuto para ter um papel na cultura, na assistência social, no desporto ou outros. Eu gostava de saber se, do ponto de vista legislativo, passaria pela cabeça de alguém, por exemplo, criar critérios de elegibilidade para presidentes de misericórdia. Pergunto. Não estou a falar da misericórdia de Lisboa, sabemos que essa foi nacionalizada pela coroa logo no século XVIII, se a memória não me falha, falo daquelas que ainda são de iniciativa privada, da sociedade civil, são manifestação da sociedade civil. Isto, a minha intervenção, procura mostrar que há aspectos desta proposta de lei, fora os aspectos positivos que aqui já foram também referidos, há aspectos de injustiça, há aspectos de confusão e há aspectos, de certa maneira, que podem indiciar inoperância dessa mesma proposta quando for efetivada. De injustiça parece-me ser esta matéria de princípio. Diferente de enquadrar, e a lei enquadra bem, a atual lei é já uma lei bastante progressista. Uma coisa é criar critérios para a definição de uma associação juvenil, e esses parecem ser claros, 75% dos associados, 75% da direção. Diferente de enquadrar é ingerir, é criar critérios para o presidente, quando já está assegurada a participação e a decisão dos jovens. É importante lembrar que este grupo de jovens que pode votar desde os 14, 16 anos. Portanto, pode ter na sua associação a sua primeira experiência eletiva, portanto, a sua primeira experiência democrática. Isso é uma mais-valia que existe e que esta ingerência, isto permite-me, é claro que o movimento se apaixonou, isto parece quase a lei da idade, passamos todos a vida a discutir a idade, claro que se deixou levar por paixões, mas é porque parece que a lei é lei contra determinadas pessoas. Isso não parece ser muito interessante. Nós apresentamos uma solução em sede própria, que foi a majoração. Isto é, quando o governo entende que tem que gerir o dinheiro público merece o respeito de todos nós, aí ele pode majorar, dizer, posso beneficiar associações que já são presididas por jovens. E assim se vai fazendo o caminho. Diferente é colocar na lei geral uma ingerência para criando critérios para o seu presidente. Depois, no aspecto da confusão. Eu percebo até a honestidade da proposta do governo quando, querendo terminar com associações presididas por pessoas mais velhas, criaram uma outra categoria, a que a lei chama de associações de caráter juvenil. Sendo, qual é que é o critério para estas? Não cumprirem as associações juvenil, mas têm que ter 50% da sua atividade dedicada exclusivamente a jovens nos seus últimos 3 anos. E a ambiguidade desse critério, que é único, é que me leva a ter preocupações de inoperância, porque eu pergunto, do ponto de vista administrativo, quem é que vai verificar o plano de atividade dos últimos 3 anos das associações, que ainda por cima se prevê que venham a crescer, porque reparem que dentro das associações de caráter juvenil cabem muitas, porque o critério é apenas que tenham 50% da sua atividade. Portanto, pergunto, do ponto de vista do IPDJ, quem é que vai fazer isto? Vamos contratar uma bolsa de observadores para fiscalizar o cumprimento? Portanto, há aqui um aspecto de injustiça de princípio, como disse, na matéria de ingerência, que diferente é de enquadramento. Há uma matéria de confusão, porque julgo que esta categoria vai desequilibrar o ecossistema associativo. Claro que depois também tem questões de orçamento. É muito fácil, em anos próximos a eleições, prometer que se vai dotar o associativismo de mais orçamento. Mas permitam-me dizer que nem a puerilidade, nem os jovens imberbes acreditam já que isso possa vir a ser efetivado. Mas isto é maldade da minha parte e não conta como argumento, certamente. Para além disso, não se esqueçam que a atual lei já prevê associações equiparadas, isto é, aquelas que nós reconhecemos que têm um papel relevante para a juventude, não necessitando, portanto, cumprir os critérios da associação juvenil. Parece-nos que é uma lei já equilibrada nesta matéria. E depois, o terceiro e último problema, como eu tinha falado, problemas de possível inoperância, administrativa. Será muito difícil verificar, e quem lida com o IPDJ sabe disto, eles multiplicam-se a tentar ajustar em projetos que são extraordinariamente burocráticos. Julgo que aqui seria importante, mas isso pode ser depois em sede de portaria, falarmos de um simplex para o associativismo juvenil. Sabemos que eles fazem muito, mas eu desconfio que não conseguirão fazer tanto como a lei permite, porque reparem que o critério foi colocado do lado do plano de atividades das associações nos seus últimos 3 anos. Parece-me um critério preocupante por este aspecto de inoperância. E concluo.
Muito obrigado. Segue-se no uso da palavra Inês Castro, da Emotion, Associação Juvenil.
Muito bom dia. Sou dirigente associativa de uma associação juvenil do Conselho de Erganil, Distrito de Coimbra, e por isso, com 24 anos, assumi a liderança de uma associação, mas tenho completa noção de que muitas dificuldades enfrentei. E só foi possível aceitar o desafio graças a pessoas com mais de 30 anos do meio do associativismo juvenil que transferiram os seus conhecimentos, o saber fazer, a sabedoria prática que muitos dos jovens não têm. Não têm por não terem capacidades, mas por ainda não terem realizado o percurso associativo, terem realizado as experiências que essas pessoas que estão dentro do meio do associativismo juvenil já promoveram. E a minha intervenção de hoje resume-se assim a encontrar soluções e a não gerar mais ruído em torno desta questão. É óbvio que todos nós almejamos que o presidente de uma associação juvenil tenha menos de 30 anos. Não queremos de todo cristalizar um movimento e condená-lo no tempo a uma retrospeção. Mas preferimos, claro, que essa atribuição seja de uma forma gradual, como já foi dito aqui hoje. E como? É óbvio que o setor precisa de ser renovado. Acreditamos assim no potencial dos jovens, de todos os atores deste movimento. Um movimento que estamos de acordo de ser preferencialmente dado a jovens. Contudo, tal não deve ser remetido a imposições. Poderemos assim aproveitar a majoração nos programas de apoio ao associativismo juvenil do IPDJ, atribuindo a majoração às associações que de facto consigam executar e não penalizando outras tais que, por mais que o quisessem, não têm condições para o fazer ainda. O empoderamento é algo sério e deve ser pensado e estruturado. Por que não realizar formação para os jovens líderes? Dar oportunidades, construir novos perfis, novos líderes, fomentar oportunidades reais e ajustadas a esta camada? Por que não criar formação creditada e atribuir outra majoração nesses programas de apoio aos elementos da direção de menos de 30 anos que realizaram essas formações ao longo do ano? Acreditação a essas pessoas irá promover uma maior atenção, um maior investimento pessoal e uma maior dedicação. E assim sim, criamos condições para que esses jovens, depois dessa formação, tenham capacidade e tenham também desejo de reunir as condições para assumir a presidência. Não queremos então gerar ruído, queremos então construir democracia, não condicioná-la. Termino com algumas questões. Por que razão não melhoramos a portaria onde estão as fórmulas que calculam o financiamento dos programas? Estaremos com receio de as melhorar? Não queremos dar formação aos jovens dirigentes? Temos medo de mudar o comportamento social e por isso estamos a reduzir-nos a uma restrição de lei? Somos muito melhores do que isso. Somos muito mais do que isso. Obrigada.
Muito obrigado. Segue-se Alexandre Simões, Casa da Juventude de Guimarães.
Bom dia a todos. Só respondendo um bocadinho ao repto lançado pelo Hugo, em relação ao facto de teres 26 anos e não te poderes candidatar a Presidente da República, e se quiseres alterar essa lei também, estaremos todos contigo, que acho que deves ter esse poder democrático de candidatar. Dito isto, estamos demasiado focados aqui num aspecto que é o aspecto da idade. Eu já fui dirigente estudantil vários anos, 4, durante a minha passagem na Ação Académica Universidade de Minho, e também não gostava de ver pessoas lá com 40 e 50 anos. Nunca gostei. Acho indigno. também não gostei, e acho que do distrito de Braga estou à vontade para falar nisso, não é correto quando um distrito que se diz jovem não tenha jovens para liderar processos. Mas também é muito insensível da nossa parte obrigar a que outros sejam todos iguais. As associações não são todas iguais, as pessoas não são todas iguais e o país não é todo igual. Eu nem sequer falo em nome dos jovens de Guimarães, apesar do trabalho que consta na capa, e desde já agradecer o facto de terem passado essa informação e disponibilidade aos presentes. É uma análise crítica de miúdos que vão desde 12 anos. E uma das coisas que eu estava a lembrar há bocado de um miúdo de 12 anos a dizer isto é: ok, se não somos todos iguais, porquê é que não perguntamos a opinião de quem está no terreno? Onde é que está aqui a opinião vinculada dos técnicos do IPDJ? Que em Braga, diga-se passagem, tem funcionários incríveis e que são um bocadinho a nossa base de sustento para tudo. A questão pessoal, eu concordo, eu não podia estar mais de acordo que realmente não é muito digno quando no passado vi assinaturas de protocolos de associações juvenis com pessoas de 40 e 50 anos. Realmente é triste. Mas eu acho que cada um tem que falar por si próprios. E quando eu vejo duas jovens a dizer que se calhar isso não é o melhor para elas, quem sou eu para as obrigar? Eu não me sinto numa qualidade de obrigar a nada. Aquilo que nós defendemos para nós, temos o direito de obrigar a outros. E pensar que conhecemos tudo e todos e que nada vai acabar, eu não acho isso correto, sinceramente. Deixando a questão da idade, que acho que há questões muito mais pertinentes em relação a determinadas ferramentas, já foi faladas aqui algumas, apesar de que há outra, nomeadamente programas que vão formar mais do IPRO lançado pelo PPDJ, também é um bom programa de formação. A educação não formal, que é providenciada por todas as associações juvenis, tem sido um contributo muito grande neste capítulo da formação, mas focando um bocadinho as palavras daquilo que foi o Sr. Vice-Presidente há bocado disse, ao longo da sua intervenção, que era o facto de termos maior participação juvenil. Eu, sinceramente, custa-me a ver, excetuando boas exceções que existem, porque esta lei não é de todo má. Tem coisas boas, tem coisas menos boas. E coisas boas como, obviamente, a isenção de taxas, o facto de terem 0,5% do IRS é sempre positivo. Ainda bem, ótimo. Vamos tentar ir um bocadinho mais além, já agora, isentar as associações juvenis e estudantis do imposto sobre veículos era capaz de ser uma boa ideia, porque não percebo porque é que as associações têm que pagar uma coisa que as IPS, IPSS, não sendo nós IPSS, porque não somos, também fazemos esse trabalho cívico. Porquê é que devemos pagar isso? Não faz sentido. Há todo um conjunto de coisas mais específicas onde nós podemos trabalhar. E tendo em conta que a área da juventude está na área da educação, a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto responde ao Ministério da Educação, se queremos todos que as associações sejam cada vez mais participativas, os jovens mais participativos nas associações, então acho que, sinceramente, esta lei está-se a desviar daquilo que tem de facto de agir. Esta lei não responde, sobretudo isso, não responde àquilo que são as necessidades reais dos jovens. E as necessidades reais dos jovens, já foi dito aqui, e nós, no país, também temos essa necessidade, é que eles sejam cada vez mais participativos. Não é por facto de terem 35 anos, ou 40, ou 10, isso para mim é irrelevante. Nas escolas com quem nós trabalhamos, escolas profissionais, escolas ditas comuns, temos às vezes muita dificuldade em entrar. As direções das escolas, ainda bem o movimento associativo juvenil, como fôssemos os diabos. Ai meu Deus, vamos matar as criancinhas todas. Nunca aconteceu, diga-se passagem. Isto é que é triste, isto é que devemos estar a falar sobre a maneira como vamos ensinar cidadania aos jovens, vamos ensinar que existem coisas como chamadas como o IPDJ e outras ferramentas municipais e nacionais e até internacionais como o Erasmus+, que são ferramentas fantásticas para os jovens e que eles não conhecem. Era aqui que nós devemos estar centrados à questão. Como é que nós passamos essas ferramentas aos jovens? Como é que os tornamos mais participativos? Eu, sinceramente, mas como eu disse, eu não imponho a minha opinião a ninguém, nem a opinião que foi compilada por um conjunto de jovens, acho que esta lei é uma oportunidade perdida. Como está, é uma oportunidade perdida. Acho que podemos e devemos trabalhar para a tornar melhor. E devemos deixar um bocadinho a questão da idade. Obviamente, se calhar, a questão da majoração não é uma má ideia, antes, pelo contrário. Tornar, se calhar, as associações o obrigatório para 30 anos, mas deixando aos técnicos do IPDJ que estão no terreno. E as delegações regionais, através dos diretores regionais, poderem ter uma opinião que, de alguma forma, possa não vincular a associação ao OBLC por um cariz da sua natureza específica, etc, etc. E pensamos mais sobre, ok, o que é que nós queremos? Mais participação juvenil. Esta lei como está, não chega. Obrigado.
Muito obrigado. Darei a palavra agora ao último interveniente, antes de fazermos uma pequena pausa. João Pedro Douro, da Associação Académica de Lisboa.
Bem, bom dia a todos. Cumprimentar naturalmente as senhoras deputadas, os senhores deputados, E naturalmente congratular esta iniciativa, porque há algo que todos aqui reconhecemos, que é a importância do associativismo, para além de estar consagrado naturalmente no artigo 70 da Constituição da República Portuguesa, é algo que é reconhecido por todos quanto à sua importância. Naturalmente que já aqui foi muito dito, mas a verdade é que foi feito um grande trabalho para esta comissão, por todos os intervenientes, no que toca à apresentação do novo projeto para o regime jurídico do associativismo jovem. No que toca, por exemplo, ao mecenato, à isenção de taxas e emolumentos, são naturalmente mais-valias que as associações recebem com agrado. Naturalmente que podemos sempre ir mais longe, com pequenos ajustes, isso é algo que naturalmente pode ser feito, mas tendo em conta o tempo em que este regime jurídico já não era revisto, naturalmente que era uma necessidade que o associativismo jovem tinha, face também às mudanças que existiram e que vão existindo no associativismo, tornando naturalmente o regime mais adaptado às reais necessidades e à realidade destas associações. No entanto, queria deixar aqui duas notas. Uma nota em jeito de apelo, que é de não tentarmos, de certa forma, fragmentar aquele que é o associativismo. Ainda agora, de certa forma, ouvimos aqui uma tentativa de fragmentar aquele que é o associativismo estudantil do associativismo juvenil, e a verdade é que tem as suas diferenças, e há pouco o João Pedro Videira já reforçou a necessidade que é, de facto, no estar presente no regime jurídico do associativismo jovem, a separação destes dois tipos de associativismo, mas não tentemos colocar o associativismo estudantil contra o associativismo juvenil, porque existe, de facto, aqui um princípio inerente aos dois tipos de associativismo, que é o princípio da representação política. E, de facto, há pouco referíamos, ouvíamos aqui atrás a questão dos dirigentes estudantis. Agora, a verdade é que um dirigente estudantil, quando se candidata, propõe-se a representar estudantes. E, felizmente, que hoje temos estudantes que vão dos 18 anos aos 70 anos de idade. E, portanto, não existe mal nenhum que exista dirigentes estudantis com mais de 30 anos, porque, de facto, são estudantes. Agora, quando um candidato a uma associação juvenil propõe-me a representar jovens, a executar um trabalho para jovens, e aí, perdoem-me a frontalidade, mas convém que naturalmente seja jovem. Porque, da mesma forma que uma associação de reformados, convém que quem esteja à frente ou quem represente seja um reformado, pelo princípio, sobretudo, da representação política, que, porque quando não somos, custa-nos naturalmente representar e temos essa dificuldade. Agora, deixava este apelo de não fragmentarmos, porque não há jovens contra jovens, os jovens estão todos do mesmo lado e os jovens simplesmente querem participar, querem incentivar, e naturalmente que se existe o problema desta participação, se existe a realidade em algumas associações juvenis quanto à falta de jovens para participar, naturalmente que esse é um desafio das associações e também de nós enquanto Estado, porque se nós acreditamos de facto na participação da juventude, vamos trabalhar todos em conjunto para essa participação aumentar. Agora, quando existem cada vez mais associações, cada vez que nós assistimos a cada vez mais jovens a quererem, de facto, participar, não é essa a realidade. E há pouco também vimos, pelo caso da Inês, que não foi por ela apenas ter 24 anos e haverem outros dirigentes com mais 30, que não houve essa transmissão de conhecimento e que ela não pôde liderar a associação dela, como acredito que lidera. E, bem, e, portanto, há que, de facto, haver esta transmissão de conhecimento. Agora, perdoem-me a frontalidade, mas não me revejo numa sociedade em que uma associação juvenil seja liderada por alguém que não seja sequer jovem, da mesma forma que noutras associações isso não acontece, porque pelo princípio, sobretudo, de representação política, porque se queremos representar jovens, convém que ao menos sejamos jovens.
Muitíssimo obrigado. Iremos então proceder a uma pausa nos nossos trabalhos, que irão recomeçar imperativamente às 11 horas. Muito obrigado.
Então, Daniel.
Descrição que ele vem, ele tem aquilo tudo organizadinho, por favor, não me diga. Estão seis, faltam seis. Ah, mas por acaso, esta peça ficou bastante. Cheio. Até é bom relançar para o Portugal, ela é muito estressada. Não, é tipo, e se não tiver depois a trabalhar com ela, pessoas que consigam combater isso interiormente, é uma porcaria. Não, ela
é. É que ela depois já é capaz de estar chegando.
Sim, sim, sim. Pois. Não, mas ela não, ela arranja problemas nas soluções. Inverta. Pois. O que ela vai é dar. Ela com isso vai mostrar incompetência. Ela tem que ficar calada e tentar resolver as coisas. Claro. O que é? É que há coisas que o bom senso prevalecer não salva as coisas. Até eu. Se calhar é, foi a Inês, se calhar não. Foi o Rui. Agora que é que adianta a Itália explicar que eu não tive nada a ver com isso? O homem estava a falar para nós. Agora não vou dizer para aqui. Se você nem já olha, não, eu não tive nada a ver com isso. Deve isto numa relação a dois, deve ser de caráter. Ou está assim? Ou seja, a pessoa está se igual a um pouco. Não, mas ela é. Não, pois não sei. Eu nem sei como é que a Maria aguenta, porque ela é que a Maria deve tirar assim o bar na parede lá. Pois, imagino que sim, que ela é. Não diz o que é, pois. Eu tenho que. Pois, levanta-se tudo. Vem cá fora, ela vem cá fora e é surpresa. A pessoa aprende com isso.
É uma coisa.
Pois? Não, mas isso é que é assim, perante nós que já a conhecemos, agora aquela com isto dispõe-se muito perante outros. E nesse caso, bom, acha que não, mostra eficiência. Ah.
Vou mostrar
essa aqui. Ah. Vou mostrar essa. Ah,
thank you. Thank you.
Vamos dar então início ao recomeço dos nossos trabalhos. Eu ia pedir que os cidadãos e representantes de organizações que queiram inscrever-se para participar do debate o possam fazer até ao final da segunda intervenção, não desta próxima, mas da seguinte, e dava neste momento a palavra ao Tiago Manuel Rego, Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis.
Bom dia a todas e a todos. Cumprimento o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho da revisão da lei ou do regime jurídico do associativismo jovem, os demais deputados aqui presentes e também público e jovens que hoje se deslocaram a esta mais uma audição do que diz respeito ao debate desta revisão da lei. Dizer-vos também, já de antemão, que peço desculpa por algum lapso, mas de facto o Alto Minho ainda faz parte de Portugal e eu tive de deslocar às 4 da manhã para cá estar hoje e, portanto, também aqui faço uma análise um pouco crítica da hora de começo destas comissões, dado que Portugal ainda é do Alto Minho ao Algarve e, portanto, é preciso ter cuidado às horas em que nós e que os seus deputados que têm essa responsabilidade marcam estas audições. Posto isto, e fazendo também desde já uma meia desculpa por algum lapso, gostaria de vos dizer que, de facto, a minha vinda cá hoje não será, sem dúvida, das mais relevantes que aqui teremos. Tivemos e ouvimos até agora muitos dirigentes associativos, dirigentes estudantis, espero eu que ainda possamos ouvir muitos mais, pois, sem dúvida, que é importante que esta lei tenha o cunho e a visão de todos aqueles para quem ela, de certa forma, cria uma realidade. Acima de tudo, a minha vinda cá hoje vem ou prende-se com um propósito principal, que é um banho de realidade que o próprio regime ou a própria proposta de lei precisa. Esse banho de realidade não é dado com grandes discursos de retórica, nem com grandes discursos políticos, nem com grandes jargões que nos fazem a todos tremer por vezes o pensamento. Não. De facto, esse banho de realidade faz com pessoas. Pessoas essas que integram o Movimento Associativo Juvenil, o Movimento Associativo Estudantil, e é para o Movimento Associativo Juvenil que eu irei tecer as minhas palavras e as minhas observações. Pois também entendo, e sempre o disse, todos devemos estar envolvidos na construção desta lei. Mas também algo não é, sem dúvida, não é transmissível, que é a experiência que cada um tem na sua área, sem dúvida que fundamenta e que dá mais robustez aos seus argumentos para a sua experiência, mas, acima de tudo, aquilo que me inquieta por vezes é que no decurso da audição desta lei, se ouçam mais aqueles que não experimentaram, por exemplo, o associativismo juvenil, em detrimento dos que experimentaram. Não porque nem todos possam ou não ter essa legitimidade, não é isso que está em causa, mas de facto há algo que se entende experimentando. E aqui, de certa forma, o que vários colegas do dirigentes associativos foram expondo foram as suas realidades, de uma forma genuína, espontânea, crua, como vos disse, sem grande estratégia do ponto de vista do que poderia ser melhor ou pior para uma posição que a própria Federação Nacional das Associações Juvenis tem vindo a defender, acima de tudo vieram trazer a sua experiência genuína e autêntica. E é isto que o movimento associativo é. É um movimento espontâneo, genuíno e autêntico que tem impacto nas realidades onde está inserido. É sem dúvida e é indiscutivelmente uma riqueza para o território nacional. O Sr. Presidente da República o afirma constantemente, foi a Cascais a dizer isso mesmo no Encontro Nacional das Associações Juvenis, agradecer o trabalho que estas associações fizeram, por exemplo, nos anos de crise, onde muitas das vezes substituíram o próprio Estado naquilo que era a sua missão social. E, portanto, garantindo desta forma uma igualdade de oportunidades para os jovens portugueses. Isto, sem dúvida, é algo que prende o associativismo e é algo identitário do movimento associativo. O movimento associativo age criando sempre, ou age sempre quando há desequilíbrios, procurando criar um equilíbrio, age quando há uma vontade de um grupo de jovens para despoltar uma realidade própria, ou até para fortalecer. E por isso mesmo vos digo, muito me custa eu, vindo de um território como o Alto Minho, onde o folclore está nas entranhas das nossas veias, e vejo por vezes ataques àquilo que é uma tradição secular, que no meu meio é importantíssimo que se façam de jovens os maiores embaixadores desta riqueza nacional. Custa-me muito que se faça desta arte uma arte menor do que discutir direitos humanos. Pois saibam que, através do folclore, nós debatemos aquilo que é a interculturalidade. Pois fazemos intercâmbios entre grupos de folclore deste país para outro. Fazemos também aquilo que é o espírito de partilha, que sem dúvida sensibilizamos os jovens para aquilo que é, para aquilo que são valores. Debatemos direitos humanos. Debatemos aquilo que devem ser os direitos e deveres face a uma Constituição portuguesa. Incentivamos os jovens a serem cidadãos ativos. Portanto, muito me desculpem aqueles que acham que o folclore é uma arte menor ou que não deve ser mérito da atividade ou do âmbito das associações juvenis. Mas, de facto, é esta realidade que muitas das vezes estes discursos politizados precisam nesta altura. Também vos gostaria de dizer que, perante uma alteração da lei, vemos aqui o movimento associativo dizer que não concorda, que acha que é preciso ir mais além. E ainda assim, insiste-se em impor uma realidade que o movimento vem de uma forma humilde e espontânea dizer que não cabe à realidade do nosso país. Por vezes, nós podemos entender que os radicalismos teóricos poderão fazer algum sentido, pois são eles, de certa forma, a parte concessional que nos leva depois aos nossos atos. Mas aqui o movimento também nos veio identificar isso mesmo. A inoperacionalidade de uma lei pode criar aqui um problema ainda maior no que diz respeito àquilo que ela se propõe a vir resolver, que é a participação juvenil. E já vamos a isso. No que diz respeito às especificidades que a própria lei deveria ter em conta face às realidades dos territórios, já vimos que ela não consegue alcançar esse objetivo, deixando territórios que possam, pelas suas características, ter mais dificuldades em aplicar a própria lei, face a outros que até teriam mais vantagens e conseguiram aqui afirmar-se ainda mais sobre aqueles que já têm dificuldades. Por isso mesmo, perante esta proposta de alteração de lei, venho mais uma vez dizer-vos aos seus deputados e a todos aqui presentes: vejam aquilo que é a realidade do nosso país. Vejam aquilo que são problemas estruturais do nosso país. A participação jovem não se resolve com a lei do associativismo jovem. Isto é um ponto assente. E a participação jovem, também, e a participação jovem que a própria lei encerra, em si, é também um objetivo de todas as associações juvenis que fazem parte dele mesmo. Reparem que o jargão que se usa muitas vezes, as associações precisam ter mais jovens. Oh, meus caros, eu já estou com alguns anos de associativismo. E, de facto, o objetivo de constantemente oxigenar as associações juvenis é algo que é um desafio do presente, como foi do passado e como será do futuro. As gerações envelhecem, naturalmente. E, portanto, esse problema diagnosticado hoje, daqui a 20, 30 anos, estaremos cá nesta sala, não nós, espero eu, outros, a discutir precisamente a participação dos jovens dentro dessas organizações. Portanto, vir com um problema que é algo que é um desafio para o movimento associativo, realmente estamos, de certa forma, a dar um passo atrás, quando, como foi muito bem dito já aqui, podia-se estar a aproveitar esta oportunidade para criar realmente uma lei progressista e vanguardista, e não o contrário. E, de facto, muito concretamente, no que diz respeito à participação dos jovens, a lei encerra em si uma ingerência clara. Não vou estar aqui a dizer porque é que o é, nem porque é que o deve ser, mas reparem todos vós aqui presentes. Se até hoje achamos nós que a democracia é o direito que todos nós temos em eleger aqueles que queremos ver nossos representantes, vem agora uma lei dizer-nos que, afinal, vamos criar uma democracia limitativa para o presidente da Associação de Jovens. Bom, de facto, eu acho que isto é o pior ensinamento que nós podemos dar aos nossos jovens. Ainda para mais, num período em que vemos a democracia a ser constantemente atacada e que vemos os populismos e as demagogias a impor-se perante aquele que é reconhecido dentro dos melhores, entre os piores modelos que sustentam as nossas sociedades. Portanto, se este é o ensinamento que o Estado pretende dar aos jovens, dizendo sim, vocês podem criar democracias limitativas, então não contem comigo. Não contem com a Federação Nacional das Associações Juvenis. Pois para nós, democracia é um conceito que não deve ser imutável, porque alguém entende que deve vir cumprir um princípio que nós já, para o qual nós já propusemos inúmeras soluções. E destaquem-se, já aqui foi dito. Queremos então valorizar a participação dos jovens na sua liderança. Vamos majorar os apoios às associações juvenis que são lideradas por jovens. Com isto, não estamos a criar nenhuma limitação, estamos a dar opção de escolha. A associação sabe que se tiver o presidente e aqueles jovens, a maioria jovem que aqui foi falada, os 75% de jovens associados, ou seja, os 75% de eleitores dentro das associações, sabem que quando escolhem a sua liderança, terão oportunidade de ter maiores ou menores apoios, se ela for um líder, um presidente jovem ou menos jovem. Este é um ponto assente e para o qual já demos aqui soluções. Um segundo ponto prende-se com as associações de caráter juvenil. De facto, como aqui também foi muito bem dito, criar dificuldades às associações juvenis, promovendo-lhes uma diminuição clara daquilo que poderá ser no futuro os apoios, é realmente algo que deve nos preocupar. Ninguém está aqui preocupado de uma forma, ou ninguém aqui o irá dizer, nem nunca eu também tal proferi, que as associações juvenis vão acabar se do dia para a noite se lhes retirarem os apoios. De facto, não. Eu digo e peço-vos desculpa pela expressão popular, mas as associações juvenis estão fartas de fazer omeletes sem ovos. E, portanto, não é aqui que está a sua razão ou a sua subsistência. De facto, é um apoio que o Estado dá, e muito bem dado, pois o Estado, quando apoia as associações juvenis, pretende isso mesmo, que elas tenham um impacto nas comunidades e que promovam, então, a participação dos jovens. Mas, como vos ia dizer, associações de caráter juvenil vêm confundir. Vem criar uma atrapalhada tal que nem os próprios pessoas que desenharam a própria lei conseguem ter aqui uma explicação clara. Pois reparem, a atual lei diz ela que as associações equiparadas são casos excepcionais para a qual o governante, perante o mérito social de uma associação, lhe reconhece o direito a ser uma associação juvenil e com isto a concorrer para apoio das associações juvenis. Mas agora vem dizer o seguinte, para além destas, ainda temos as associações de caráter juvenil, que são aquelas que têm um trabalho, nos últimos 3 anos, de metade dedicado aos jovens. Bom, de facto, alguém que me explique onde é que reside a diferença de uma da outra. Alguém que me venha esclarecer, porque a minha confusão é tal que não consigo ver realmente solução face a uma atrapalhada na redação deste aspecto. Para concluir, dizendo-vos só também outro ponto que é fundamental. No que diz respeito àquilo que poderiam ser uma lei que viesse dar resposta ao movimento associativo, que diz respeito aos benefícios fiscais. As associações, mais uma vez, como vos disse, não é este ponto fundamental, mas este pode ser, sim, crucial na sustentabilidade e no crescimento dessas associações. E por isso mesmo tenho a dizer que, se de facto nós poderíamos aproveitar esta lei para fazer algo melhor, aqui era um cenário. Pois também, peço-vos também a vossa, ou peço-vos desculpa desde já, mas vemos muitas notícias que nos dizem que o país está num rumo económico saudável. Entendemos que nos anos anteriores nos diziam que isso não era possível porque não havia essa estabilidade económica. Pois bem, agora estamos. Então onde é que não houve força para dar às associações juvenis aquilo que elas tanto precisariam, que era, por exemplo, equiparar os IPSS na questão da devolução do IVA? Muito obrigado a todos e espero, sinceramente, que esta lei venha ter em conta aquilo que são a realidade do país e, acima de tudo, esta proposta de lei sofra aquele banho de realidade que todos estes dirigentes associativos vos vêm aqui trazer hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado. Segue-se no uso da palavra o Tiago Gouveia, da Associação de Trabalho Social e Voluntários de Lavra.
Bom dia a todas e a todos. Peço desculpa. O meu nome é Tiago Gouveia, eu venho de uma associação de base local, chamada Associação de Trabalho Social e Voluntário de Lavra, uma associação que se situa no concelho de Matosinhos. Eu ia iniciar esta minha intervenção dando o meu exemplo pessoal. Eu entrei no associativismo com 16 anos e o líder da associação tinha mais de 30. O que é certo é que foi ele que me capacitou e que me tornou uma pessoa melhor, e que também me ensinam muito aquilo que eu sei no associativismo. Essa pessoa, eventualmente alguns conhecem, é nada mais nada menos do que o ex-presidente da FNAJ, o Júlio Oliveira, que lhe é reconhecido competência e na defesa intransigente dos direitos dos jovens. E, portanto, ele não se protelou no tempo, houve essa oportunidade e efetivamente os jovens participaram. Dizer também que a própria Federação Nacional de Associações Juvenis é um exemplo disso. Os jovens tiveram a oportunidade de ocupar os cargos. A direção da Federação Nacional das Associações Juvenis é composta, na sua quase totalidade, por jovens com menos de 30 anos. Também os jovens, parece-me que continuam a ter meios para participar, porque vieram, estão cá e têm forma. Porque parece que estamos a fazer desta lei que os jovens não têm voz, não têm forma sequer de se fazer ouvir. Mas fazem-se, por isso é que existe uma democracia e por isso é que são todos livres de dar a sua opinião. Mas eu, sobre a lei, não vou falar da questão das idades, porque acho que estamos muito a focar-nos nisso, quando esta lei tem muitas coisas que estão erradas. Ora, vejamos, o Sr. Secretário de Estado, quando decidiu fazer esta proposta de lei, foi com o objetivo de aumentar a participação dos jovens. Ora, vamos escrutinar a proposta. Uma das primeiras propostas que está lá é: os jovens tinham direito, as associações juvenis tinham direito ao tempo de antena e deixam de ter, portanto passam só para as federações. Um direito adquirido que havia em que as associações tinham voz e deixam de ter. Mesmo a proposta de isenção das taxas e emolumentos parece uma proposta fantástica. Vamos isentar. Portanto, o que isto se calhar vai criar uma entropia ao sistema, porque vamos ter associações a ser criadas como cogumelos só para ter o estatuto de dirigente associativo juvenil. Eu sou de acordo que esse valor seja reduzido e até devolvido às associações, só obviamente em sede de paz, em candidatura e que elas justifiquem. Não em isenção. Isso é demagogia pura. E depois, a mim, o que mais me preocupa nisto tudo são as associações de caráter juvenil. Ora, vejamos, estamos a falar que queremos aumentar a participação dos jovens, mas dizemos que uma associação de caráter juvenil pode sê-lo, bastando que 50% do seu plano nos últimos 3 anos é direcionado para jovens. E chegou a ser caricaturado uma associação juvenil com um presidente com 80 e tal anos. Ora, nós vamos poder ter uma universidade sénior com uma associação de caráter juvenil. Portanto, poderemos ter uma direção de octogenários e todos os seus associados também com mais de 80 anos, ou seja, a idade que for. E depois, o que me parece ainda mais grave, é subverter a lógica do associativismo juvenil. O associativismo juvenil não é apenas políticas para os jovens. É trabalhar entre pares para um determinado objetivo, para a sua comunidade. Isto é associativismo juvenil. Portanto, não tentem fazer do associativismo juvenil outra coisa que ele não é. E vou terminar apenas com uma história, de um caso real, sem querer citar nomes. Há um projeto no Porto, que é totalmente dinamizado por estudantes da Faculdade de Farmácia, é uma associação juvenil, e, portanto, é composto, na sua totalidade, ou na sua grande maioria, por jovens, sejam os seus associados, seja os seus dirigentes. Mas como as associações de estudantes, obviamente, o seu presidente não tem limite de idade, e muito bem, a sua condição deve ser de estudante, esta associação, também de juvenil, mas de cariz universitário, acho que também tem todo o direito de os seus dirigentes terem a idade que entenderem como estudante. Então, com o avanço desta lei, o que é que vai acontecer a esta associação? Ah, isto só fazendo ponto prévio, que os beneficiários desta associação são todos pessoas de idade. Portanto, esta associação tem um trabalho fantástico, que é de fornecer medicação a pessoas com carência económica e que têm doença crónica. E, portanto, todos os seus beneficiários da associação, não é políticas para jovens, todos os beneficiários da associação não são jovens. Portanto, o associativismo juvenil está no trabalho entre pares que estes jovens fazem, um trabalho fantástico. Mas se esta lei avançar, eles não poderão ser associação juvenil. Se o seu presidente tiver mais de 30 anos, é estudante de farmácia, ele tem o direito de escolher o líder que querem. Mas também não podem ser associação de caráter juvenil, porque nos últimos 3 anos, 50% do seu plano não é direcionado para jovens. E por aqui me fico e acho que está tudo dito. Muito obrigado e bom dia.
Muito obrigado. Ainda temos 8 inscrições, por isso eu pediria alguma celeridade nas intervenções dos participantes. Passava a palavra ao Luís Encarnação, da Juventude Comunista Portuguesa.
Bom dia. Queria começar aqui pela intervenção do Tiago Gouveia, que é interessante para a gente perceber... para a gente perceber o que é que está por trás daquilo que a gente diz, que é, a partir do momento em que o Tiago Gouveia diz que as taxas de emolumentos vão fazer aparecer associações como Cogumelo, está a assumir à partida que as taxas de emolumentos servem para filtrar o acesso a formar uma associação e a limitar a participação juvenil dos jovens. É logo isto que ele está a dizer à partida. Portanto, nós já tivemos isenções de taxas e emolumentos nas associações e não é por isso que apareceram associações como Cogumelos. Foi uma proposta feita pelo PCP que a JCP desde sempre defendeu a questão das taxas, a questão das isenções das taxas e emolumentos. Depois aqui ainda há outras questões, que é esta questão que toda a gente está a aprender, que é a questão da idade. Mas esquece que a questão da participação resolve-se é com melhores condições de vida para os jovens. A Matilde, ainda há bocado, fez aqui uma intervenção belíssima, em que demonstrou aquilo que é a dificuldade de um jovem estar deslocado a estudar no ensino superior e não conseguir participar na sua associação, mas eu dou exemplo, por exemplo, aqui de Lisboa, que eu sou daqui. Um jovem trabalhador estudante que tem de trabalhar para pagar as suas propinas não tem cabeça para participar na associação nem para jogar à bola num clube desportivo. É um exemplo. E estamos a falar de jovens, não estamos a falar de jovens com 20 ou com 30 anos, estamos a falar de jovens com 18 anos que já estão a trabalhar e precisam de pagar as propinas para conseguir estudar e muito menos vão participar na sua associação de estudantes e muito menos vão participar em qualquer associação juvenil. Portanto, aqui o requisito é que a gente precisa ter melhores horários de trabalho, melhores condições de vida, mais tempo livre para poder participar, e é aí que está a resolução dos problemas da juventude e do problema da participação democrática dos jovens. Depois também aqui outra questão em relação às associações de estudantes do ensino secundário, que é a questão também dos ataques às liberdades e democracia, que é como é que um jovem do estudante do ensino secundário quando quer marcar uma reunião geral de alunos na sua escola, o diretor chama a polícia para vir impedir a sua Assembleia Geral. Se for preciso, tem uma manifestação à porta da escola e leva com a carga da polícia e com os professores olharem para cima dele a dizer para não fazeres isso, entre outras questões. A gente também precisa daqui também dar um passo em frente no que toca às isenções de taxas no ensino secundário em relação às associações de estudantes do ensino secundário. Pronto, eu também não me quero alargar muito mais, mas acho que a discussão é mesmo esta. O problema não é uma questão de lei, é uma questão de políticas de fundo que é preciso ser tomadas para que os jovens possam participar.
Muito obrigado. Segue-se no uso da palavra Marco Santos, Associação Onda Verde, Associação de Ambiente e Aventura.
Bom dia. Não? Não está. Bom dia a todos. Cumprimentar primeiramente o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, os senhores e senhoras deputadas, caros jovens. Desde já agradecer a oportunidade que nos concebeu para estarmos aqui a debater esta proposta de alteração da Lei do Associativismo Jovem, isto porque considero que todo este processo de alteração começou de uma forma errada. Relembro que o Sr. Secretário de Estado afirma exatamente o contrário, diz que fez um roteiro do associativismo por todo o país, no qual afirma que visitou mais de 100 associações. Ora bem, então ficaram quase 900 de fora por ser auscultadas e apenas agora nos últimos tempos é que se começou efetivamente a trabalhar um bocadinho mais a sério estas questões do associativismo jovem. Desde já agradecer essa oportunidade. De seguida, dizer que sou, como já foi dito, pertenço à Onda Verde, uma associação de ambiente e aventura de Vila Nova de Gaia, gostava de explicar aqui o caso da minha associação. O presidente da minha associação, ou neste caso a presidente da minha associação, tem 35 anos. Se esta lei avançar, ela efetivamente terá que sair e dar lugar a outro membro. Eu não creio, não consigo entender como é que podemos estar a balizar a juventude até aos 30 anos. A presidente da minha associação é capaz de ser das primeiras a dizer que, malta, quando é que podemos voltar a reunir, quando é que vamos fazer, quais são as próximas atividades, enfim, é uma pessoa que só por estar na zona da localidade onde a minha associação está sediada, é ela que assume os destinos da associação, porque eu, à semelhança de outros tantos membros da direção, por exemplo, estamos a estudar em Aveiro, estava fora agora com o colega, exatamente a mesma situação. Não vejo o porquê, num tempo em que tanto se fala da emancipação dos jovens, que os jovens estudam até mais tarde, tardam a entrar no mercado de trabalho, que constituem família cada vez também mais tarde, saem de casa mais tarde, como é que estamos a conceber que um jovem tem um limite, ou a caracterização de um jovem é até aos 30 anos? A mim não entra, peço imensa desculpa. Também sou o primeiro a dizer que não concordo, se calhar, ou se calhar a imagem que passamos no momento associativo com pessoas de idade mais avançada não é esse o objetivo, ok, mas efetivamente efetivar um jovem até aos 30 anos não me parece correto. Acho que efetivamente este campo da idade deve de ser um bocadinho avançado. Caso contrário, esta proposta, esta imposição, que é isso que estamos a tratar, de uma imposição, é algo radicalista. Mas não queria avançar muito mais na questão da idade. Passava também à parte da Associação de Caráter Juvenil, a nova categoria que pretendem impor. Ora bem, eu aqui tenho alguns sentimentos dúbios, porque ainda não foi bem explicado como é que serão de facto financiadas estas atividades. Sabe-se que terão um fundo próprio e saibamos de onde virá esse dinheiro, porque certamente não vamos estar a retirar às associações juvenis, que efetivamente são associações de jovens, que fazem trabalho com jovens e para os jovens, para estar a dar associações de caráter juvenil, que podem não ser lideradas por jovens, mas que só por ter 50% da sua atividade podem arranjar uma linha de financiamento própria. Isto é uma questão complicada, isto dos 50% de atividade direcionada aos jovens é algo muito discutível. Ora, vejamos um grupo de dança que possa ter um grupo de dança, sénior, pode ter mais 4 ou 5 de crianças e logo aí cumpre os requisitos para ir às linhas de financiamento deste apoio. Um grupo desportivo, certamente a mesma situação. Portanto, aqui acho que ainda devíamos de aprofundar um bocadinho mais e ainda não houve tempo para tal. Rapidamente também falar das questões fiscais cujos avanços foram praticamente inexistentes. Está prevista uma dedução do IVA e não a devolução do IVA, que assim é que devíamos falar, para tentar equiparar às características das IPSS e aproximar o momento associativo juvenil das IPSS, porque efetivamente eles também fazem um trabalho social muito reconhecido, como há pouco falava o Tiago, que o Presidente da República inclusive o reconheceu. E mesmo para terminar, eu acho que ficava bem, ou no enredo de toda esta proposta de alteração, que se de facto os jovens, para estar ou para liderarem uma associação juvenil, têm de ter 30 anos, e estamos a limitar desta forma, então se calhar fará todo sentido, aqui uma pequena reflexão, que todos os vereadores de juventude, das câmaras municipais, que é a própria Secretaria de Estado da Juventude, os deputados que estão nas comissões de trabalho sobre a juventude, então eles também têm 30 anos, para estarmos a falar de igual para igual, direi eu. Por fim, e para terminar, só queria mesmo reforçar que a mudar terá de ser para melhor e não parece que estamos a caminhar para o melhor sentido. Obrigado.
Muito obrigado. Segue-se Diogo Pimenta, da Associação de Estudantes da FEUP.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e todos os presentes aqui, todos os dirigentes associativos, juvenis ou não. E, em primeiro lugar, dizer que considero que foi, de facto, um processo participado este que tem por objetivo rever e de facto, atualizar a lei do associativismo jovem. O grupo de trabalho, que já aqui foi falado, que foi constituído, tendo o representante dos jovens e o representante das associações juvenis na sua constituição, de facto merece aqui uma parabenização ao Governo por ter feito isto de forma participada e também a todos os deputados que fazem parte desta comissão pela abertura a esta audição pública. Eu gostaria também de dizer, eu sou presidente de uma associação de estudantes e como tal eu lido com o associativismo estudantil e juvenil, seja ele dentro ou fora da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, seja ele dentro ou fora da Academia do Porto. E portanto, eu estou perfeitamente a par daquilo que são as preocupações e os principais obstáculos que as associações juvenis e estudantes se deparam. E, de facto, o facto de nos enquadrarmos na mesma lei é um problema já aqui apontado pelo João Pedro Videira e que a Federação Académica do Porto tem vindo a reivindicar, e porque isto acaba por regulamentar coisas que não são a mesma, da mesma forma. É importante parabenizar também nesta revisão da lei a abolição das taxas de registro das associações, sejam elas juvenis ou estudantis, e pronto, já aqui foi falado também da questão dos benefícios fiscais, que tal como a clarificação do Estatuto de Mecenato Social para empresas que queiram apoiar organizações do setor da juventude. No que diz respeito ao associativismo estudantil, de facto podem-se fazer alguns ajustes que podem vir a ser significativos no que diz respeito ao Estatuto de Dirigente Associativo Estudantil. Há realidades muito variadas ao longo do país, em que muitas vezes a atribuição do estatuto e a forma como ele é aplicado depende da boa ou até da má vontade dos diretores das faculdades, nem sequer aos reitores das instituições de ensino superior ou aos presidentes das instituições de ensino superior. E, de facto, neste caso dirijo-me a vossas excelências, aos senhores e senhoras deputadas, para que, de facto, reflitam acerca daquilo que pode vir a ser feito em prol deste estatuto, na discussão depois em especialidade. Mas eu não consigo ter esta intervenção sem apontar aqui uma questão que de facto é polémica e acho que tem vindo a ser polémica nesta audição pública. De facto, eu como jovem estudante eu não posso deixar de me pronunciar sobre uma questão que vai regulamentar as associações juvenis, que para mim não faz qualquer tipo de sentido. Hoje em dia, um professor, um diretor de uma escola, um pai, não pode ser presidente ou membro sequer de uma associação de estudantes. Não quero imaginar o dia em que passe pela cabeça de algum governante que uma associação de estudantes seja constituída por 75% de estudantes e por 25% de professores. de facto estão a tentar democratizar as instituições, nomeadamente no que diz respeito às associações de estudantes. Assim sendo, só faz sentido que as associações juvenis, ainda que por sua vontade, possam querer ter dirigentes antigos na sua direção. Estas mesmas não possam ser lideradas pelos mesmos dirigentes que as governaram há 30 anos atrás. Não é um exemplo de associativismo e de dirigismo juvenil, até pode ser dirigismo sénior, mas nunca de juvenil. Como não imagino associações de estudantes lideradas por quem não seja estudante, também não consigo de todo imaginar associações juvenis lideradas por aqueles que não sejam jovens. Senhoras e senhores deputados, eu sou de Lamego, sou do interior do país e vou-vos dizer que muitas foram as associações juvenis a que fui condenado a fazer parte. E digo condenado porque, de facto, para os jovens é difícil criar associativismo, é difícil participar no associativismo, enquanto que existem por aí muitos donos do associativismo juvenil. Há muitos anos, e que de facto no interior do país isto é facilmente verificável, nomeadamente no que diz respeito à minha terra. É complicado, de facto, cativar os jovens do interior para o associativismo estudantil que existe? É. Não é complicado cativar os jovens para fazer coisas e para promover a participação e a prática democrática. O associativismo juvenil não é de todo avaliado pela quantidade de vezes que uma organização leva o Presidente da República aqui ou ali para dizer isto ou aquilo. O associativismo juvenil deve ser avaliado pela quantidade de jovens que nele participam, bem como pelo cargo de responsabilidades que estes mesmos jovens assumem. Em jeito de conclusão, os jovens querem assumir, e eu estou certo disso. Não conseguem criar, não conseguem ultrapassar as barreiras que lhes são impostas, que o sistema lhes impõe, porque já existem associações tradicionalmente comandadas para quem é canalizado todo o orçamento. Os jovens merecem mais reconhecimento, os jovens merecem participação. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Queria começar por questionar de onde é que vem esta iniciativa, porque de facto é a Ecola Jovem que tem tido um trabalho mais próximo de associações de estudantes e de outras associações de caráter juvenil ou estudantil, e nunca ninguém manifestou a necessidade de haver uma alteração a este regime jurídico, e portanto para nós foi uma surpresa quando isto surgiu, porque de todas as associações com quem nós falávamos nunca levantaram isto como sendo um problema, e portanto nós temos alguma dificuldade em aperceber-nos de onde é que isto surgiu. E depois querer fazer aqui um espelho um bocadinho mais largo, que não seja apenas a concentração daquilo que é o associativismo jovem, porque o facto de haver uma dificuldade neste momento em termos jovens a participar, e lamento que haja aqui pessoas que estão muito contentes com esta participação nesta audição, eu não estou, acho que falta aqui muita juventude, dizer que isto é um problema sistémico, não é? Portanto, quando se decidiu acabar com a formação cívica, ao invés de criar um programa em que realmente se ensinasse a Constituição da República Portuguesa, ou onde se ensinasse quais são os direitos e os deveres dos cidadãos, onde se ensinasse o que é a cidadania, não, decidiu acabar-se com esse programa, e agora esperamos que os jovens se sintam emancipados e prontos a participar na vida democrática do país, quando no fundo não estão preparados para isso e não fazem a menor ideia do que é que esse chavão significa. Relativamente à questão da idade, porque tem sido aqui muito falada, dizer que de facto existe uma capacidade aqui demonstrada por algumas associações que é não reconhecer, ou não conhecem, ou não reconhecem aquilo que é a realidade neste momento. Não reconhecem as dificuldades que existem dos jovens de saírem de casa dos seus pais, de terminarem estudos a tempo, de terem dinheiro para formar as suas próprias famílias e iniciar a sua vida de forma emancipada. É não conhecer que a esperança média de vida aumenta todos os dias e, portanto, considerar que um jovem só é jovem até aos 30 anos é não reconhecer o que é a realidade juvenil no nosso país. Por outro lado, dizer que, de facto, embora esta lei tenha coisas que são favoráveis e são, entre as quais as taxas e emolumentos, acho que de facto já era tempo de andarmos com isto para a frente, acho que não existe aqui nesta lei espelhada a diferença de realidades que existem no nosso país. E neste momento nós temos uma completa devastação e desertificação e gentrificação daquilo que é o interior do nosso país, em que não há leis suficientes, não é, que estimulem a existência de pessoas que se baseiem no interior do nosso país. Como é que nós podemos esperar que uma associação juvenil no interior, ou mesmo no interior, mesmo não sendo no interior, porque nos dias que correm a 50 km de Lisboa já é o interior, não é? Onde temos falta de transportes públicos, onde temos falta de condições de vida, onde viver nas grandes cidades é um absurdo de dinheiro e, portanto, é não ter noção, claramente, de que existem diferenças estruturais e diferenças regionais e esta lei aumenta as assimetrias regionais que existem já no nosso país. E, finalmente, dizer que, de facto, eu acho pertinente aquilo que o João Pedro Loure disse relativamente às associações estudantis, porque um estudante não é só um jovem. Nós temos muitos estudantes que não são jovens e, como é óbvio, têm todo o direito em participar na vida estudantil, independentemente da sua idade. Disse.
Bom dia a todos. Permitam-nos cumprimentar de uma forma muito informal. Acho que já estamos todos cumprimentados. Eu não ia fazer grandes considerações sobre a lei. Ia dar três exemplos práticos perdão, da minha realidade. Eu faço parte da Ecos Juvenis, da Associação Juvenil de Castelo de Vide, Distrito de Porto Alegre. Nos últimos censos, em 2011, a minha vila, o concelho, tinha 3.500 habitantes. Seguramente nos próximos vai ter menos de 3.000. Eu fui dirigente desta associação, presidente da direção durante 6 anos, entrei em 2011, tinha 21 anos, saí em 2016 com 26, não saí porque fiz 3 mandatos, não saí porque tinha limitação de mandatos, saí porque quis sair e achei que era a altura de dar lugar aos jovens, apesar de ainda ser um jovem, e considerar como tal. Houve eleições, entrou um jovem com 21 anos para a associação, esse jovem só fez 1 ano de mandato, a coisa não correu muito bem, a associação teve uma atividade, deu um prejuízo de cerca de 10 mil euros, que abanou as contas da associação e o jovem demitiu-se. O que aconteceu? Os menos jovens da minha idade tiveram que voltar, dar um passo atrás, para voltar a tentar pôr a associação de pé. Não estou com isto a dizer que ele não foi capaz, porque eu também tinha 21 anos. Quero só deixar esta questão no ar, que a gente quer que os jovens cheguem à frente, mas nós temos uma dificuldade muito grande, é que não temos jovens. Nós ali em Castelo de Vide, num raio de 20 km, temos 3 associações renais. Em Marvão, Carreiras, Conselho de Porto Alegre e em Castelo de Vide. Todas estas 3 associações se debatem com este problema. Daqui a 1 ou 2 anos não é o limite de idade que vai fechar estas associações. É não haver jovens. E era isso que a gente devia estar aqui a discutir. Outro exemplo que está a acontecer hoje, a associação fez uma candidatura ao programa Cuida-te e havia uma ação hoje na escola lá em Castelo de Vide. Pediram despatar algum membro da associação. Não sei se está lá algum, se tiver algum, teve falta ao trabalho, porque a maioria dos jovens que fazem parte da associação estão a estudar fora. E como lá vão aos fins de semana, e são esses jovens que tentam dar um bocado também de vitalidade a estas localidades. Dizer também que a nossa associação tem os corpos sociais de todos eles, desde a Assembleia Geral, a Direção, o Conselho Fiscal, com os jovens. Por fim, dar outro exemplo. Em Castelo de Vide existem 2 associações renais, a minha e a outra. Apesar de eu só ter jovens na direção, os outros não são jovens, mas é renais, o nosso conselho tem cerca de 20 associações. 2 são renais, as outras naturalmente não são. O conselho, sim. Porque tem 2 freguesias, há 2 associações esportivas, 2 bandas, 2 ranchos culturais, folclore, por aí. Se as associações de caráter juvenil forem para a frente, estas 20 associações podem ir a este bolo do caráter juvenil buscar dinheiro. O bolo vai aumentar, é o mesmo, vamos dividi-lo. Porque qualquer dessas associações, destas 20, trabalha com jovens. E era isto. Obrigado.
João Cruz, da Associação de Estudantes do ISCAP.
Vou falar sentado, com licença. Cumprimentar senhores e senhoras deputados e deputadas, caros jovens e caras jovens também. Queria parabenizar em primeiro lugar a Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto por esta audição pública, ouvir as associações de juvenis, mas também ouvir os jovens é importante nesta alteração ao regime jurídico. Eu sou o presidente, tal como foi dito, sou o presidente da Associação de Estudantes do ISCAP, Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. E pronto, gostaria, não vou fugir ao tema da atualidade, ao tema que mais se falou, que é o tema da idade. Apesar de não ser o maior problema do associativismo jovem, é um dos maiores e 50% das associações juvenis são lideradas por pessoas com mais de 30 anos, são lideradas por pessoas que não são jovens. E custa muito a mim, por exemplo, quando vou ao Conselho Municipal da Juventude, em Matosinhos, neste caso, e vejo lá presidentes das associações juvenis com 60, 70 anos, e que a própria Presidente da Câmara diz, por favor, da próxima vez mandem vir os jovens da vossa associação, que está o Conselho Municipal da Juventude, e para isso, pá, envolvam os jovens, que é isso que é preciso no associativismo jovem. Falando aqui, o Diogo, também já muita gente falou do caso das associações de estudantes, eu também já estive na Associação dos Estudantes do SCAP presidente com mais de 30 anos, tinha cerca de 40 e tal, também tenho neste momento dirigentes com mais de 30 anos, mas lá está, são estudantes, representam estudantes, e estou quase no caso ridículo que foi dito há bocado, da Associação dos Reformados, tem que ter reformados, e é isso, as associações de estudantes têm que ter estudantes para representar estudantes, e neste caso vou chegar quase ao radical e ao sensacionalismo de dizer que as associações juvenis devem ser para os jovens, devem ter 100% de jovens na direção e têm de ter todas um líder que seja jovem com menos de 30 anos. Era isso que queria dizer, não vou ocupar mais do tempo. É necessário devolver ou dar aos jovens aquilo que lhes pertence, que é experimentar, e não só experimentar, dar uso à democracia, porque é isso que no futuro vai fazer a diferença, é isso que o associativismo jovem precisa, é isso que o associativismo jovem é. É isso. Muito obrigado.
Joana Magalhães, do Corpo Nacional de Escutas.
Bom dia a todos, bom dia senhoras e senhores deputados, bom dia caros dirigentes associativos aqui presentes. O meu nome é Joana Magalhães, eu estou, como a Margarida disse, aqui a representar o Corpo Nacional de Escutas, uma estrutura que não é dirigida nem liderada por jovens e que ainda assim se sente perfeitamente confortável com esta revisão da lei do associativismo. Mas não quero de todo fazer da minha intervenção que seja esta a bandeira a questão da idade e, portanto, lá chegaremos mais tarde. Queria começar por saudar e louvar este momento de auscultação pública, em que dá oportunidade à participação das várias organizações associativas juvenis de participarem e de darem também o seu contributo e a sua opinião para esta revisão desta lei. E, portanto, entendemos que este é exatamente o caminho da participação, o caminho da auscultação, o caminho em que todos os intervenientes e todos os que fazem parte do setor do movimento associativo possam participar e possam dizer aquilo que entendem. E, obviamente, o CNE não podia ficar à margem desta participação, não só porque é uma das estruturas mais antigas do movimento, mas também porque é uma estrutura que envolve mais de 70 mil jovens distribuídos por mais de 1000 agrupamentos, que são estruturas de base local que trabalham no local, nas comunidades, com os vários jovens e que vão fazendo aquilo que todos nós, acho eu aqui, fazemos, que é a capacitação e a formação dos jovens para a liderança e para a cidadania. E estes jovens, estes escuteiros, não são eles também só escuteiros e vão eles também participando nos mais diversos nas mais diversas formas de associativismo juvenil, e aqui posso dar mesmo eu própria também o meu testemunho. Eu comecei a minha vida associativa no escutismo, mas fui ao longo das minhas quase 3 décadas, e eu estou quase a sair do patamar de jovem, fui participando em várias organizações e associações, sejam elas chata juvenil ou estudantil, e reconheço claramente que este trabalho que é feito connosco e por nós, tive a sorte de participar em associações e organizações que eram só lideradas, além do escutismo, que acredito e a própria lei assume como um movimento diferenciado, que tive a sorte de participar em organizações e associações que eram dirigidas e lideradas por jovens. E não acho que fui menos capaz, nem essas organizações foram menos capazes por causa disso. Reconheço, portanto, o papel que este associativismo teve na minha formação e na minha capacitação enquanto cidadã. E, portanto, era exatamente, e por reconhecermos CNE, este papel que as organizações têm na defesa e na formação daquela que eu acho que também é aquilo que são as convicções das organizações aqui presentes, que é esta questão da formação não formal, do aprender fazendo, do aprender experimentando, construindo e destruindo muitas vezes, e do diálogo entre pares, entre nós jovens. E, portanto, é reconhecendo esta capacidade formativa das associações juvenis que vemos com muito bons olhos esta revisão da lei do associativismo juvenil, que dá oportunidade aos jovens, que nos dá a oportunidade de criarmos associações sem que para isso estejam associadas taxas de criação, que dá a oportunidade de termos mais benefícios fiscais, nomeadamente a questão da consignação de 0,5% do IRS a estas organizações de juventude. E, voltando àquela questão inicial da idade, que parece que é a questão fundamental desta lei, como se esta lei só se baseasse na questão da idade, o CNE não tem qualquer problema, nem está melindrado com esta questão da imposição de querermos que as organizações sejam absolutamente dirigidas por jovens. Aliás, nós vemos com muito bons olhos esta revisão, que reconhece uma questão aqui fundamental e que trata de igual aquilo que é igual e trata diferente aquilo que é diferente. É uma lei que reconhece e valoriza que sejam os jovens a dirigir e a liderar as suas associações e que, ao mesmo tempo, reconhece dentro do mesmo setor outras organizações que, não sendo dirigidas nem lideradas por jovens, trabalham com os jovens e trabalham na formação e capacitação dos jovens. É uma lei que reconhece que o setor é heterogéneo e trata de forma diferente aquilo que é diferente e com as suas especificidades as organizações com o âmbito que cada uma delas tem. Não podemos esquecer-nos. E há bocado ouvia aqui questões como querermos então levarmos isto, nós estamos completamente a confundir alhos com bugalhos, parece-me, porque já ouvi aqui a pedirem que o secretário de Estado seja um jovem ou que os membros que fazem parte da Comissão de Juventude sejam todos jovens. Eu não teria nenhum problema com isso, porque significava que tínhamos mais deputados jovens na Assembleia da República. Mas não podemos aqui confundir coisas diferentes e querer tratar de igual coisas diferentes. E, portanto, aquilo que eu queria dizer como nota final é que, de facto, o CNE está perfeitamente à vontade com esta lei. Da nossa parte, acho que é um excelente momento de revisão de uma lei que já tinha alguns anos e que necessitava urgentemente da sua revisão. Obrigada.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Daniel Monteiro, da Federação do Desporto Universitário.
Muito. Já está. Muito boa tarde a todos, ou bom dia, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria naturalmente de congratular a Comissão e congratular também o Grupo de Trabalho que levou a cabo e organizou esta audição pública e dizer que nos devemos congratular precisamente por estarmos na presença de tantos jovens. Jovens com vontade, jovens autónomos, com capacidade e empoderados para liderar. Excelentes exemplos. E mais do que serem exemplos, acredito que estes são jovens que não são a exceção, mas são sim a regra. E são a regra porque existem pelo país fora tantos e tantos jovens que estão envolvidos e muitos mais que podem ser envolvidos nas organizações de juventude e que podem ser envolvidos a organizar o que é da juventude por jovens que têm vontade para tal e que são estimulados a tal. E por serem, de facto, a regra e não a exceção, também entendo que outros com mais idade devem, sim senhora, envolver e estimular que mais jovens se envolvam nessas organizações, dando-lhe autonomia, capacidade de liderança, apoiando-os naturalmente nas decisões, pois não precisam de estar nas lideranças e nas posições de decidir quer administrativamente, quer financeiramente, quer politicamente, não acredito que tenham de estar nessas funções para poderem apoiar os jovens das vossas organizações. Os jovens, sim, devem estar nos processos de decisão por serem efetivamente os destinatários destas políticas e destas missões destas organizações de juventude. Eu não quero um sistema estagnado, não quero um sistema sem renovação, não quero um sistema retrógrado, não quero profissionais de juventude, quero sim jovens com renovação a aparecerem no sistema de ano para ano e que isso sirva também para o desenvolvimento territorial, que é isso que todos nós queremos e é para isso que naturalmente as organizações de juventude também elas servem. É um banho de realidade extraordinário a que eu tivemos o privilégio de assistir aqui. Organizações de juventude de base local, associações juvenis de base local, associações juvenis de base regional e nacional, associativismo estudantil, juventudes partidárias também aqui representadas, movimento sindical de jovens, organizações socioprofissionais de jovens. De facto, o movimento associativo juvenil e o movimento e o associativismo jovem é muito mais do que aquilo que são as organizações juvenis tuteladas ou dentro da esfera da Federação Nacional das Associações Juvenis. É muito mais do que isso. E é por isso que este momento de auscultação transversal a todas as organizações que quiseram e fizeram o esforço para estar aqui é importante para dar uma visão macro e para dar uma perspectiva de realidade daquilo que vai sendo feito ao nível da juventude em Portugal. Dizer-vos também, naturalmente, que não há imposições, há requisitos. E como qualquer Estado de Direito tem que ter requisitos para toda e qualquer política, para todo e qualquer setor, para todo e qualquer tema de atividade. O que seria de nós se tivéssemos um Presidente da República que não fosse português? Também é um requisito ser português. Também é um requisito ser jovem para liderar para os jovens, para colocar no terreno políticas e atividades para jovens. Dizer-vos também que não quero ser realmente eu a estar aqui daqui a 20 anos, pois acho que não devo ser eu a estar daqui a 20 anos. Devem ser outros que apareceram entretanto, devem ser outros que deram de si pela juventude, pelas suas terras, pelos seus territórios, para potenciar exatamente isso que é feito localmente, regionalmente e também nacionalmente. Orgulho-me por ter a certeza que não estarei aqui daqui a 20 anos e orgulho-me por ter a certeza que daqui a 20 anos estarão cá jovens tão ou mais capacitados do que eu. Por fim, uma palavra de apreço por quem trabalhou nesta alteração da Lei do Associativismo Jovem, Secretaria de Estado, Organizações de Juventude, pelo trabalho que efetuaram, por toda a auscultação que efetuaram durante o processo de preparação desta proposta de lei e dizer que, de facto, está aqui um estímulo fantástico para os jovens realmente se emanciparem. Emanciparem-se é livrarem-se da tutela, podendo administrar os seus bens livremente. Tutela é essa que tem sido muitas vezes, e tem sido muitas vezes, as pessoas com mais idade a adquirir esse estatuto de tutela. E, de facto, os seus bens são os bens da juventude e é para isso, e por serem os seus próprios bens, é que têm que ser eles próprios a liderá-los. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Estão terminadas as intervenções de cidadãos e das organizações que aqui estiveram presentes. A democracia vai se adaptando aos espaços dos programas, neste caso do nosso programa, quer dizer que terminou justamente em cima da hora, terminou justamente em cima do meio-dia, que é a nossa hora do programa. Vamos dar então início às intervenções dos grupos parlamentares. Convidava os senhores deputados representantes dos grupos parlamentares a juntarem-se aqui à mesa. Falta o deputado Luís Monteiro, que está na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, neste preciso momento, em representação do seu grupo parlamentar, mas que se juntará, de certo, a nós, dentro em breve. Também aqui com o estímulo dos colegas e das colegas deputados para começarmos este novo ponto desta audição pública e, obviamente, cumprimentava as colegas e os colegas e dava a palavra à senhora deputada Rita Rato, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, senhor deputado. Queria, obviamente, cumprimentar todos os presentes, agradecer a disponibilidade para participarem hoje nesta audição pública e dizer que foi em boa hora que o Grupo Parlamentar do PCP propôs a realização desta audição, que foi, de resto, acolhida por todos os grupos parlamentares, exatamente porque entendemos que a revisão do regime jurídico do associativismo juvenil merecia uma discussão ampla por parte do movimento associativo e, portanto, decidimos-lo fazer. Algumas questões a colocar, não muito organizadas. Eu ouvi aqui diversas vezes durante a manhã a ideia de experimentar a democracia. Eu tenho algumas dificuldades em ouvir falar no conceito de experimentar a democracia. A democracia conquista-se e pratica-se, não se experimenta uma vez e fecha-se numa gaveta, não é? Porque a democracia, partimos do princípio, que é uma conquista e uma conquista também que representa um contributo inestimável da juventude portuguesa e eu acho que é importante percebermos que há diferentes dimensões da democracia. A democracia representativa, e estes que estamos deste lado da mesa representamos uma dimensão dessa democracia representativa, mas também a democracia participativa. E a democracia participativa tem no movimento associativo juvenil um legado muito importante na sua diversidade, na sua multiplicidade de formas e de organizações em função dos territórios do país, mas também não se esgota apenas nas associações juvenis, e tenham as associações juvenis força, condições e criatividade para chamar muitos jovens à participação democrática, e isso em si mesmo será também um sinal de melhoria das condições democráticas do país. Queria dizer que, de facto, a discussão ao longo desta manhã, como de resto aconteceu já ao longo das várias audições e dos pedidos de audiência que foram feitos à Comissão e a este Grupo de Trabalho, centrou-se muito nas questões da idade do Presidente e nas questões relacionadas com a criação das associações de caráter juvenil. Eu tenho alguma pena por isso, porque eu acho que passados 12 anos era importante que a análise sobre o regime jurídico nos pudesse ir pudesse ser discutido de forma mais profunda. Houve uma intervenção aqui, já das iniciais, não me recordo exatamente, creio que da FAP, que alertava para o facto de em 2006 a lei decidiu criar uma fórmula que se aplique igualmente ao associativismo estudantil e ao associativismo juvenil. E infelizmente hoje, passados 12 anos, não conseguimos ainda perceber se isso foi positivo ou se isso foi negativo, para além do exemplo que aqui foi dado sobre as despesas de representação. Eu acho que há muito mais a ponderar sobre isso e temos também todos a obrigação de refletir mais sobre isso. Nós tínhamos muitas dúvidas à data de 2006 sobre essa questão da fusão no mesmo diploma sobre realidades que são muito diferentes. As associações de estudantes do ensino secundário são muito diferentes das associações de estudantes do ensino superior. Uma associação de estudantes do ensino superior é muito diferente de uma associação de base local do interior do país ou de uma área metropolitana e era até importante que as associações também não entendessem esta audição como um ponto de chegada sobre estas reflexões, porque é um caminho que deve continuar sempre a ser feito, de reflexão sobre que o diploma legal deve se adaptar às necessidades das associações e não o contrário, não são as associações juvenis que se devem adaptar a um diploma, não, deve ser uma perspectiva dinâmica sobre esta matéria. Só sobre a participação dos jovens, eu acho que é muito redutor responsabilizar exclusivamente o movimento associativo pela participação dos jovens. A participação dos jovens implica outras condições de vida, outras condições em que é impossível passar ao lado das questões da precariedade, do desemprego juvenil que continua a ser preocupante, das condições de autonomia e da saída da casa dos pais, entre outras matérias. Muito concreto, ainda algumas questões, queria apenas dizer o seguinte, eu não me posso deixar de discordar sobre a questão da isenção de custos, porque, e nunca me canso de falar disto, porque o PCP batalhou muito pela garantia da isenção de custos para efeitos de legalização das associações. As associações só estão no RENAGE se estiverem legalizadas. Para efeitos de legalização, isso implica custos muito significativos. E nós, desde a primeira hora, dissemos que qualquer associação ou grupo de jovem informal que não queira estar no RENAGE é um direito seu. Mas não pode ser uma condição de inscrição no RENAGE para efeitos efeitos de legalização, despesas de centenas de euros, porque há muitas associações que não o podem fazer. Então nós batalhámos muito pela questão de isenção de custos para efeitos de legalização de uma associação. E batalhámos muito por isso quando ouvíamos um não redondo por parte do anterior Secretário de Estado ou quando ouvimos, ainda numa fase inicial, da parte deste Governo e deste Secretário de Estado, muita oposição relativamente a esta matéria. E eu acho que foi muito importante ter feito isso. Isto não significa por si só que vá facilitar o acesso ao financiamento, ou melhor, que o financiamento passe a ser mais do que aquilo que é hoje. Porque essa é uma outra discussão que nós também não discutimos aqui. Mas, à partida, não há um critério economicista que coloque em causa a legalização de uma associação. E eu acho que deve existir sobre o movimento associativo uma perspectiva de facilitação e de agilização dos processos de legalização das associações. Queria ainda colocar uma questão relativamente a esta matéria. Nós tivemos a oportunidade, semana passada, de ouvir o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto na Comissão, no âmbito deste grupo de trabalho, e tivemos a oportunidade de lhe colocar muitas questões. E questões importantes, porque quem fez a proposta de lei foi o Governo, e portanto havia questões que só o Secretário de Estado é que podia responder. E nós colocámos-lhe, por exemplo, reservas sobre o regime transitório que hoje vem na proposta ser de um ano, ser muito curto. E entendemos que é importante haver um regime transitório mais alargado para que as associações possam fazer um esforço naquelas em que é possível, porque existem certamente territórios de baixa densidade populacional em que isso não é possível, encontrar uma solução. Também entendemos que a lei só se pode aplicar quando terminarem os mandatos de cada associação, porque a lei não se pode sobrepor a um mandato e aos mandatos que as associações decidiram de forma autónoma e livre. E, portanto, entendemos que a lei tem que ser aplicada à medida que os mandatos, que vão existindo mandatos. Não faz sentido nenhum agora a lei dizer que dentro de um ano tem que haver eleições obrigatoriamente. Isso é uma ingerência completa na vida do movimento associativo. E, portanto, essa foi uma das questões que colocámos. Outra questão que colocámos tinha a ver com a questão de se o bolo para o financiamento das associações de caráter juvenil era o mesmo bolo do movimento associativo. E aquilo que nos foi dito por parte do Secretário de Estado é que, à partida, não estava perspectivado um reforço do financiamento. O que estava era uma distribuição desse financiamento. E, portanto, nós, digo-vos de forma muito franca, da parte do PCP, temos algumas dúvidas relativamente às associações de caráter juvenil. Porque não são de caráter juvenil, vão disputar orçamento à DG Artes, vão disputar orçamento à Segurança Social, vão disputar orçamento a outros financiamentos. O programa de apoio à juventude e os fundos de financiamento públicos para o movimento associativo são para o movimento associativo. E, portanto, temos algumas dúvidas sobre esta lógica, a não ser que era dizer que fecha-se com uma janela a idade e depois abre-se com uma porta para quem não cumpre aqueles critérios transformarem-se em associações de caráter juvenil. Temos dúvidas dessa eficácia. E, portanto, vamos continuar a trabalhar nisto. Dizer também que nós recebemos em sede especialidade contributos importantes ao nível da questão do estatuto do dirigente associativo por parte, eu creio que não estou a dizer nenhum erro se disse, é que foi do Corpo Nacional de Escutas ou da AEP, agora foi da AEP, propostas na especialidade muito importantes sobre a questão do estatuto do dirigente associativo e a sua aplicação à realidade concreta, e a AEP fez uma proposta específica com redações sobre essa questão que vamos elaborar. Queria apenas terminar com isto. Nós entendemos que era muito importante retomar a criação do Instituto Português de Juventude e o fim da fusão com o IPDJ. E é uma questão que nós entendemos, porque à data de quando foi criado o IPDJ, o PCP foi contra a criação do IPDJ. Aliás, o Ministro Relvas dizia na altura que a fusão do IPD com o IPJ era para garantir mais verbas para o financiamento, e ainda hoje estamos à espera dessas verbas. Mas a verdade é que entendemos que a existência de um instituto público que tenha como missão as questões da juventude deve, ao nível técnico, mas também ao nível da missão política, centralizar a prioridade nas questões da juventude. E entendemos que, ao nível da distribuição e da garantia do IPJ por todo o território, nas capitais de distrito, com serviços muito importantes que eram assegurados e que deixaram de o ser, é uma discussão que deve retomar, e portanto é uma proposta que o PCP vai retomar em breve, porque entendemos que a juventude, porque tem direitos consagrados na Constituição, também de resto porque o PCP numa revisão constitucional o propôs, e o artigo 70 da Constituição está, porque em sede de revisão constitucional o PCP o propôs, o Estado tem obrigações específicas sobre os direitos da juventude. E, portanto, sobre esta matéria vamos vamos trabalhar. Sobre outra questão muito rápida, isenções de IVA. Nós entendemos que mais do que devolução de IVA, porque isso existe contabilidade organizada e uma série de outras coisas, era isentar de IVA as associações juvenis, isentar de IVA. Não era devolver uma IPSS, tem um conjunto de outro tipo de contabilidade, mas um movimento associativo não. Portanto, era isentar de IVA, pronto, um movimento associativo juvenil. E entendemos que é uma proposta que faz mais sentido do que estar a criar um imbróglio de devolução do IVA. Portanto, da parte do PCP, agradecer muito a vossa participação e dizer que tomámos boa nota das questões que foram colocadas e vamos continuar a trabalhar neste sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Pinho de Almeida, na representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Coordenador, caros colegas, caros representantes do Movimento Associativo Juvenil. Queria, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos. É evidente que foi uma iniciativa importante. Eu não pude estar presencialmente a acompanhar, fui acompanhando, e o Grupo Parlamentar do CDS esteve sempre presente. Também, sem surpresa, as questões que aqui foram colocadas hoje são aquelas que têm sido colocadas ao longo de todo o processo. Nós estamos num processo de revisão de uma lei estruturante, num processo muito importante, mas que conseguimos concentrar facilmente o que está em causa aqui e o que pode ser matéria não só de mudança, mas também de divergência. E, portanto, isso facilita, de alguma maneira, o nosso debate, poderá complicar as soluções, facilitando o debate, nem sempre se facilitam as soluções. Grandes questões. A primeira de todas, a questão etária. Eu devo dizer que tenho assumido nas audições, já estivemos com alguns de vós, ou individualmente no Grupo Parlamentar do CDS, ou em conjunto no nosso Grupo de Trabalho do Associativismo Jovem, uma posição prudente que deriva da experiência, de uma experiência pessoal e de uma experiência também do meu círculo eleitoral, onde a realidade das associações juvenis tem efetivamente, em alguns concelhos, não é generalizado, mas em alguns concelhos, as limitações que várias vezes aqui nos foram expressas e às quais nós somos sensíveis. E eu, numa das audições, penso que foi da Federação da Guarda, se não estou agora em erro, resumi de uma maneira que eu acho que deve ser, é um bocadinho presunçoso da minha parte, mas que deve ser a ponderação que nós devemos fazer. No limite e por absurdo, é melhor ter um dirigente juvenil menos jovem ou ter um dirigente juvenil jovem à distância. O que é que isto quer dizer? Nós, quando temos efetiva dificuldade de ter à frente de associações pessoas que tenham determinada idade, menos de 30 anos, no caso, é preferível facilitarmos e termos pessoas mais velhas ou facilitarmos e dizermos assim, não, aquela pessoa pode perfeitamente ser presidente da associação, mas está a estudar fora. Está numa fase da vida em que, por alguma razão, não está cá a maior parte do tempo. Então vamos fazer uma escolha. A minha, e aí é uma perspectiva muito pessoal, a minha ideia é que não deve ser o Estado a fazer este tipo de escolhas, ou deve ser o mínimo possível o Estado a impor este tipo de escolhas, porque logo à partida, em alguns casos, vai falhar, porque indiscutivelmente, nos casos, seria melhor optar pela pessoa mais velha, noutros seria melhor optar pela pessoa que está distante. Isto para pôr as reservas. Outra para dizer uma coisa. Nós não podemos travar também, e seria errado o Parlamento travar, um impulso que é evidente que existe também, de uma parte significativa do movimento juvenil, de querer ter jovens à frente desse movimento juvenil. Isso é natural também. E, portanto, não podemos também ficar aqui presos às dificuldades, porque, não deixo de dizer, em muitos casos a renovação não foi feita, porque, não sendo obrigatório fazer-se, foi-se deixando estar como estava. E aí, não gostando que o Estado o obrigue, acho que o Estado tem a responsabilidade de ir promovendo aquilo que entende que deve ser as melhores práticas. E, portanto, onde é que fica o ponto de equilíbrio disto? É encontrarmos um regime transitório adequado. Eu acho que a grande chave deste processo legislativo na especialidade, e essa é uma responsabilidade nossa, afinal, mas é muito vossa de nos fazerem chegar os contributos, de ver como é que fazemos.
Se o regime transitório é só temporal, e portanto, ao fim de um tempo, a regra está em pleno e só pode ser assim, se é um regime de incentivos misto, em que possa ter um período temporal para adaptação e a seguir tem um período definitivo em que podem continuar a existir realidades diferentes, mas que têm também consequências diferentes, por exemplo, ao nível de financiamentos e de elegibilidades. E, portanto, se optamos por esse regime misto, ou se por absurdo, acho que isso ninguém defende, fazemos a lei e entra em vigor no dia seguinte e aplica-se a tudo. Algumas das reservas que a minha colega Rita Rato aqui pôs são importantes. Eu também não gosto de ingerências no movimento associativo juvenil. O Estado a dizer quando é que há eleições, isso não. E supor a lei a dizer que todas as associações têm que ter eleições, bom, se se quer pôr alguma realidade nova a entrar em vigor imediatamente, o mínimo é respeitarem-se os mandatos em vigor, porque senão isso significará uma ingerência que, do meu ponto de vista, é inaceitável. Portanto, do ponto de vista da idade, acho que estamos aqui, o quadro é este e são estas as opções que temos que fazer. Ou se muda no dia, ou se faz um regime transitório que no fim tem uma só solução, ou se faz um regime transitório que no fim permite mais que uma solução, mas que também tem que ter consequências diferentes, porque senão não servia para absolutamente nada. Segunda grande questão, os tipos de associações. Meus amigos, eu também acho que isto, quando começamos a inventar muito, corre mal. Nós já temos dois tipos de associações na lei atual. Não me parece que ninguém tenha sentido falta de um terceiro. Se alguém tem alguma reserva, poderá ser com a existência de mais do que um. Não dizermos claramente o que é associativismo juvenil, o que é que não é associativismo juvenil, e uma coisa trata-se de uma maneira, outra coisa trata-se de outra. Somos todos a favor de todo o associativismo, como é óbvio. Mas eu tenho muitas dúvidas também sobre as associações de agora já estou as equiparadas e as de caráter, as equiparadas, tínhamos as equiparadas e agora as de caráter juvenil. Muitas dúvidas sobre isso. Não fiquei com a mesma ideia, e lá está, só isso já é fator de preocupação. Eu não fiquei com a mesma ideia da deputada Rita Rato em relação ao que disse o secretário de Estado. Eu fiquei com a ideia que o secretário de Estado pelo menos tentou criar a ideia de que para o associativismo juvenil manter-se ao bolo e para as de caráter juvenil poderia acrescer a alguma coisa. Mas se calhar fui eu que, num momento único de otimismo, percebi mal, que não é característica minha sequer, percebi mal o que o secretário de Estado disse. Sinceramente, todos nós sabemos qual é o peso que tem a área da juventude a negociar orçamentos. Eu também já estive dentro de um governo, não estava nessa área. Não é fácil. Seja qual for o protagonista, seja qual for a força política que esteja no governo, numa altura de orçamentos é muito difícil dizer nós precisamos de mais orçamento porque criámos mais um tipo de associações, porque temos 20 pessoas sentadas à mesa a dizer mas então porquê é que criaram esse tipo de associações, porquê é que inventaram e porquê é que não deixaram estar como estava, sendo que alguns desses 20 estão interessadíssimos, porque são associações que deixam de ir pedir aos orçamentos deles, para irem pedir ao orçamento da juventude, seja na área do desporto, seja na área do ambiente, seja na área da cultura, dizer, ótimo, o quê? Vocês agora podem se candidatar porque também são de âmbito juvenil, excelente, porque sobra-nos mais aqui para apoiarmos as da nossa área. Portanto, muitas dúvidas sobre esta matéria. Atalhando até ao fim, inimigos do associativismo juvenil, custos e burocracia. E, portanto, uma revisão de uma lei de associativismo jovem deve também servir para combater os inimigos do associativismo juvenil. Isenções fiscais, difícil, por causa das obrigações que isso cria de contabilidade organizada, e, portanto, eu acho que nós devemos ir sempre pelo caminho de redução de custos naquilo que o Estado pode reduzir. Obviamente, as questões fiscais são complexas, não quero vender ilusões, não é fácil criar regimes de isenção, porque estamos sempre a lidar com terceiros e isso é difícil os terceiros saberem à partida quem é que é isento e não é isento, se têm que cobrar IVA ou não têm de cobrar IVA, e na dúvida cobram, obviamente. Portanto, não é fácil conseguir criar um sistema desses, mas o mínimo é o Estado dar o exemplo. E vocês sabem que muitas vezes o Estado é o primeiro a criar algumas dificuldades burocráticas e financeiras, e portanto aí peço-vos, é o apelo final, façam-nos chegar todas as propostas que na especialidade possam permitir-nos combater esses dois grandes inimigos do associativismo juvenil, que são a burocracia e os custos financeiros. E era este o contributo que queria dar, agradecendo mais uma vez a participação e deixando também uma palavra ao nosso moderador e coordenador do grupo de trabalho, deputado Diogo Leão, que tem feito esta função com grande dedicação e que merece também o nosso reconhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Coordenador, senhores caros colegas e caros amigos e dirigentes associativos. Eu não quero estar a chover no molhado, até porque grande parte das coisas que precisam de ser ditas já o foram, mas dar aqui duas ou três notas até sobre aquilo que foi dito hoje, aliás, que foi dito e que resulta também desta audição. Parece-me que, num primeiro plano, é importante nós ressalvarmos também alguns aspectos positivos desta lei, especialmente o facto de 10 anos depois da lei estar em vigor, e sem ter tido nenhuma alteração, ser necessário também alguma coragem política para fazer algumas das alterações que estão aqui em cima da mesa e que é sempre necessária para executar qualquer reforma. É óbvio que todas as reformas podem ter aspectos mais consensuais, outros menos consensuais. É por isso também que estamos a trabalhar sobre esta questão e é por isso que há vários meses que esta questão tem vindo a ser colocada em cima da mesa. O Governo fez, aliás, um trabalho que me parece que é bastante meritório ao tornar este processo o mais participativo possível. Houve uma ampla discussão com os parceiros, com as várias associações, no Conselho Consultivo da Juventude, também com as diversas entidades que trabalham na área da juventude, e, portanto, é óbvio que o resultado final pode não ser consensual, mas existiu, de facto, uma grande auscultação de todo o ecossistema. Mas, no fim, parece-me que a lei tem, acima de tudo, aspectos positivos do que aqueles que se possam identificar como não sendo tão positivos. Ainda assim, de facto, esta lei não é um produto acabado, e é por isso mesmo que esta lei deixa ao Parlamento, que foi criado este grupo de trabalho e que nós estamos também aqui hoje nesta audição pública para perceber de que forma é que ela pode ser afinada, sendo que, numa perspectiva global, e eu acho que esse é um consenso que temos conseguido até criar neste Parlamento, é que a lei é positiva para aquilo que é o futuro do movimento associativo em Portugal e, acima de tudo, ajuda a melhorar esta participação cívica, retirando grande parte dos obstáculos que muitas vezes existem à execução deste trabalho. Até porque é muito mais fácil, e todos nós nos vamos apercebendo disto, quando os partidos que estão na oposição tem muitas vezes, é mais fácil ter ideias do que depois confrontando-nos com a execuibilidade prática das mesmas ou até com a capacidade financeira para fazer face, por exemplo, a algumas isenções que neste momento estão previstas. E, portanto, foi de grande coragem da parte do Governo até ter permitido que nós hoje possamos ter uma lei que, por exemplo, que faz com que as associações juvenis possam receber 0,5% do IRS ou que 0,5% do IRS possa ser consignado, que as taxas de desenvolvimento, até por ação no primeiro plano, por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, possam ser agora isentadas na constituição dessas mesmas associações, o que me parece que é positivo, reduz obstáculos, e é isso que todos aqui queremos. Mas há mais alguns aspectos que nós hoje aqui não falámos, e eu já lá vou também ao aspecto que mais falámos, mas que me parece que não é o único que deve ser salientado nesta lei. O facto é que nós hoje também temos, por exemplo, um ponto que eu acho relevante, temos hoje o reconhecimento das associações que são constituídas por lusodescendentes e que fazem trabalho na diáspora, passam a ter também isso não dirá muito à maioria de vós, mas nós, enquanto portugueses, também é importante promovermos aquilo que é o trabalho que os nossos lusodescendentes vão fazendo na diáspora e que vai permitindo também ter o reconhecimento junto do governo português. Esse é um aspecto também positivo. O facto de nós permitirmos que os grupos informais de jovens sejam hoje constituídos com menos pessoas permite que até em territórios de baixa densidade populacional, onde não existe capacidade de termos uma associação formalizada, que existam estes mesmos grupos ou estes grupos informais de jovens. A questão da criação da categoria de associações de caráter juvenil, eu acho que foi criada com toda a boa vontade e para permitir que quem faz um bom trabalho na área da juventude, ainda que não cumpra aqueles que são os requisitos formais de ter, por exemplo, a percentagem de jovens na sua constituição e também a liderança com menos de 30 anos, que possa continuar a ter um espaço próprio para desempenhar o seu trabalho. Necessariamente são questões que têm que ser afinadas na especialidade e que podem ser, e aliás todos os contributos aqui são importantes. Eu confesso-vos, sobre a questão mais polémica que nós tivemos aqui em cima da mesa, a questão da idade, eu acho que ninguém tem dúvidas de que o associativismo juvenil deve ser fundamentalmente feito por jovens e para jovens. É de facto isso que faz diferença entre aquilo que é uma associação juvenil. E é por isso que o associativismo juvenil goza de uma proteção própria na lei, e é por isso que tem também verbas próprias que lhe são afetas. Também sabemos que muitas das vezes há resistências a este tipo de processos, a estas mudanças. Aliás, todos vós que são dirigentes de associações juvenis também sabem, e acho que habitualmente, eu já passei por vários processos de sucessões dentro das associações juvenis, habitualmente quem sai está mais bem preparado do que quem entra. É um facto. Mas também é um facto quando depois essa pessoa que entra acaba o mandato, acaba por estar mais bem preparado do que aquela que lhe vai suceder. Portanto, esta renovação é também importante, e eu acho que isto todos nós reconhecemos. Aliás, nós temos essa, até dentro da Assembleia da República, vamos tendo muitas vezes esse confronto. Eu tive a sorte, o reconhecimento também de ter sido eleito deputado com 28 anos, o Diogo Leão foi eleito deputado com 29, a Margarida ainda mais nova e o Luís Monteiro ainda mais novo. E o João Almeida também.
Foi há muitos anos.
Mas é exatamente um bom exemplo. E nós muitas vezes também nos deparamos com o facto de termos na Assembleia da República pessoas que, por serem mais jovens do que a média, ou por terem entrado mais jovens do que a média, têm uma tendência natural também para, porque todos nós vamos tendo essa tendência, por achar que vamos sempre representando os jovens, ou os novos jovens que vão aparecendo. Eu já tenho 31 anos, sei bem que hoje já tenho um distanciamento em relação aos jovens que têm 20, 21, que é superior àquele que tinha há alguns anos atrás. E daqui a 10 anos, se calhar, vou-me continuar a considerar bastante jovem, mas se calhar quem tem 21 anos já deixa olhar para mim e dizer que já não sou assim tão jovem como isso. E, portanto, é importante também que nós vamos tendo estes mecanismos para garantir esta renovação. Também me parece que deve ser algo que deve ser construído entre todos. As imposições e as reformas, quando são impostas, raramente trazem bons resultados e, portanto, há aqui algum trabalho que nós podemos fazer, e acho que esta audição também foi hoje recheada de boas ideias, não só para a lei, mas sobre aquilo que nós podemos também fazer, porque grande parte das coisas que aqui ouvimos não são sequer matéria que deve constar na lei, mas depois dos regulamentos, da forma como o Governo atua, da forma como nós, na Assembleia da República, vamos vendo o associativismo jovem, e as pessoas que todos os dias dão o seu melhor pelo associativismo jovem. Portanto, e mesmo para terminar, aquilo que também vos quero dizer é que existe, em particular da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu sei que isso é transversal a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República, mas aqui falo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma constante disponibilidade para que nós também ouçamos e contactemos com todos os intervenientes e para que possamos também ir melhorando o nosso posicionamento e ao mesmo tempo estando mais próximos daquilo que é a realidade que existe. Porque há um objetivo que nos une a todos, é fazer com que o movimento associativo seja cada vez mais forte e que seja também feito por jovens e para jovens, porque é essa a sua principal função.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Queria, antes de mais, cumprimentar a mesa e pedir desculpa à plateia pelo facto de não ter estado presente em grande parte da discussão. No entanto, a audição ao Ministro do Ensino Superior, da qual eu sou diretamente responsável no meu grupo parlamentar, impossibilitou que eu participasse em grande parte dos trabalhos. Obviamente, verei com toda a atenção a gravação da audição, porque com certeza os contributos aqui dados vão ser muito importantes para cada um dos grupos parlamentares poder formar, antes de mais, a sua opinião mais aprofundada sobre o tema, mas, acima de tudo, ir a jogo a quando da discussão no Parlamento da proposta de lei da proposta de lei do Governo. E é justamente sobre ela que eu quero tomar aqui quero-vos dar três considerações da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Esta discussão não é nova, ela é até anterior a esta legislatura, mas foi justamente no início desta legislatura, salvo erro na primeira ou na segunda sessão legislativa, foram apresentados vários projetos de vários grupos parlamentares no sentido de rever um regime jurídico do associativismo jovem, no qual o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também não deixou de dar os seus contributos e apresentar as suas propostas. Dessa discussão inicial tida em plenário, os projetos baixaram à discussão e ao mesmo tempo, eu não diria ao mesmo tempo, porque o Governo teve aqui um intervalo de tempo a ver do Bloco de Esquerda estendido, demasiadamente estendido, mas a verdade é que o Governo foi também a jogo e preparou também ele uma proposta de lei. Essa proposta de lei enquadra parte daquilo que estava consagrado em alguns projetos de alguns grupos parlamentares aqui no Parlamento, esse é o primeiro contributo que quero aqui deixar, que é positivo, e vemos como positivo a forma do Governo inicialmente incorporar parte dessas reivindicações e dessas propostas. Isso não significa que a proposta de lei do Governo esteja fechada e que seja perfeita. Não é. O Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de colocar algumas dúvidas e algumas questões relacionadas à proposta que o Governo apresenta, e é justamente por isso que nós nos encontramos aqui hoje. E para não ocupar mais o vosso tempo, até porque não tive a oportunidade de ouvir grande parte das intervenções, tive a oportunidade em audição parlamentar ouvir algumas federações e algumas associações juvenis nesse sentido, mas gostaria de deixar três notas importantes. A primeira nota é que nós vemos o processo como positivo. Processo compositivo não só da parte da Assembleia da República e dos grupos parlamentares que iniciaram esta discussão nesta legislatura, mas também da parte do Governo que lançou esta discussão, mas também e principalmente da vossa parte, que participaram sempre, independentemente das federações às quais pertencem ou das associações, que tiveram sempre um posicionamento, acima de tudo, muito ativo para com o grupo de trabalho que o Sr. Deputado Diogo Leão coordena e onde, acho eu, todos nós fazemos parte. E isso é muito positivo, porque veio desbloquear, acima de tudo, questões que os próprios grupos parlamentares ainda não tinham visto respondidas por parte do Governo. Nem era nossa intenção, pelo menos da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, esperar que o Governo desse todas as respostas. Estamos aí à espera que vocês, desse lado, deem também os contributos para que nós consigamos desenhar uma proposta que responda às principais necessidades. Há um debate que eu diria que se tornou central ao longo destes meses de discussão da proposta de lei do Governo, que está relacionado com a questão da idade e como é que nós enquadramos isto na proposta de lei, mas acima de tudo numa estratégia e numa visão a médio e longo prazo para o associativismo jovem. Da parte do Bloco de Esquerda já tivemos a oportunidade de o dizer. É tácito para nós que as associações ou as federações juvenis tenham de ser compostas por jovens, maioritariamente por jovens. É esse o seu enquadramento legal, é esse o seu espírito e é para isso que elas servem e é para os jovens que elas respondem. E, portanto, partindo desse pressuposto, que não é um mero pressuposto teórico, deve ser um caminho e um desafio e, mais do que tudo, um objetivo a alcançar, é preciso compreender nesta lei, nesta proposta de lei, qual o melhor caminho para atingir esse objetivo. E essa é que é a grande discussão. Parece-nos a nós que não é produtivo, e não é isso que está na proposta de lei também, diga-se passagem, taxativamente proibir sequer a participação de pessoas que não sejam jovens, não é nada disso que estamos a pôr aqui em causa, mas pensar a médio prazo e num espaçamento transitório, como é que nós conseguimos, em primeiro lugar, responder a um problema
em número um, de desertificação do interior, e nós reparamos que grande parte das associações jovens sentem isso, e não são só as associações jovens, nós olhamos um pouco por todo o país e percebemos que a desertificação do interior ataca a questão da mobilidade social, a questão do empoderamento dos jovens, a questão da capacidade de criação de emprego e de resposta a todas as expectativas de vida que os jovens legitimamente têm para si e para o conjunto, para o coletivo do que é hoje a massa jovem em Portugal. E, por outro lado, como estava a dizer, o número dois é garantir que há um espaço de afirmação de novas lideranças nessas associações e que esta proposta de lei, ao invés de cortar essa possibilidade, legitima, mas acima de tudo, garante que existem mecanismos de apoio a essa renovação. E é dentro deste quadro que as propostas do Bloco de Esquerda vão ser desenhadas. Eu não as tenho, nem seria justo desenhá-las antes de vos ouvir a vocês aqui hoje, mas é essa a nossa inclinação e a nossa visão geral, é que é preciso, em primeiro lugar, um quadro que garanta que as associações jovens são maioritariamente compostas e que a sua liderança seja feita por jovens, acho que isso faz sentido, e como é que nós enquadramos a realidade atual com esse objetivo que queremos alcançar a médio prazo. E é dentro desse sentido que as propostas do Bloco, nomeadamente sobre a questão da idade, que é, a nosso ver, pelo menos o tema que foi mais suscitado ao longo destes meses, que o Bloco de Esquerda quer responder sem ambiguidades, mas com a capacidade de não criar um corte geracional e social naquilo que é o trabalho feito por estas associações, mas ao mesmo tempo encontrar mecanismos de adaptação e, acima de tudo, de estímulo para que essa realidade se torne efetiva no mundo do associativismo jovem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terá a palavra a Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes, representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Boa tarde a todos. Eu quero, obviamente, começar por cumprimentar os meus colegas de painel e cumprimentar todos os representantes do movimento associativo. Este é um debate que nós temos tido nesta casa já há alguns meses, pese embora a proposta na generalidade ainda não tenha sido votada, e que mereceu da nossa parte, o Grupo Parlamentar do PSD, várias reuniões, várias audiências que concedemos, estou a olhar para o CNJ, para a FNAS, e no âmbito do próprio grupo de trabalho. Obviamente que do debate de hoje fica muito claro que é a questão da idade, que é o elefante na sala, o que acaba, como alguém dizia, alguns na discussão, por inquinar um bocado o debate, porque na realidade há outras questões muito relevantes que devíamos estar a debater e acabamos por, e o debate foi muito à volta da questão da idade, e aqui com toda a frontalidade importava dizer que o Grupo Parlamentar do PSD não tem nenhuma posição tomada, sem prejuízo da organização de juventude que eu lidero ser favorável à limitação etária. Mas de facto, aquilo que nos parece é que a discussão não se deve cingir a isto. Não se deve cingir desde logo porque o PSD também não se cingiu não apenas à proposta de lei, como a esta questão da idade. Eu recordo que ainda há um ano e meio o PSD apresentou nesta casa um projeto de lei que tinha várias propostas, várias medidas que para nós eram importantes, desde logo a questão da consignação de 0,5% do IRS à semelhança daquilo que já acontece com as IPSS. E se não tivesse havido, e partilho também da crítica que o Luís fez, da parte do Governo, a intenção de congelar o debate também aqui, enquanto a proposta de lei não chegasse ao Governo, se calhar, não chegasse ao Parlamento, se calhar neste período que tivemos de entrega do IRS já este ano, já algumas associações juvenis podiam ter tido acesso a este benefício que o PSD propôs há um ano e meio atrás. O PSD propôs também, e porque um dos pontos que aqui foi levantado é a situação de grande vulnerabilidade em que muitas associações estudantes do ensino básico e secundário estão, em que muitas das vezes não têm espaços para reunir, não têm qualquer tipo de apoio por parte dos estabelecimentos de ensino, daí que uma das propostas que o PST também fez e que, e aqui permita uma correção, as iniciativas não caducaram e eu espero que possam ser aprovadas várias destas propostas, e uma das medidas que nós tínhamos era exatamente garantir um apoio mínimo obrigatório de sensivelmente 1 euro por aluno entregue das direções das escolas às associações estudantes, para garantir que não seja simpatia ou antipatia de quem está à frente da gestão da escola condicionar ou não a atividade da associação. Da mesma forma que também tínhamos a questão do regime do mecenato e a questão das taxas e de emolumentos, porque nós não podemos andar constantemente a dizer que é fundamental envolver os mais novos na participação cívica e dizer que devemos, sobretudo, combater este atavismo e esta falta de iniciativa que muitas das vezes cria a ideia de que existe, e a primeira coisa que fazemos a um jovem que se queira constituir com um grupo de outros jovens, uma associação de estudantes ou uma associação juvenil, a primeira coisa que o Estado faz é pedir-lhe 300, 400 ou 500 euros. Isto para nós não faz qualquer tipo de sentido. Daí que estas propostas que o PST apresentou há um ano e meio atrás e que acabaram, muitas delas depois, por estarem consagradas naquela que é a proposta de lei do Governo, naquelas que foram as que o PST já tinha proposto, a menos que fôssemos incoerentes, estaremos de acordo e vemos com bons olhos que o Governo tenha absorvido muitas delas e consagrado na proposta que apresentou. Agora, sem dúvida nenhuma que não só esta audição pública, como todas as audições que temos tido e ainda o debate que vamos fazer na especialidade, serão muito importantes para conseguirmos melhorar a proposta que deu entrada na Assembleia, a que se juntará naturalmente os projetos de lei que já estavam há mais de um ano aqui em gaveta. E aí será uma oportunidade de clarificar a questão do IVA, e também foi importante a intervenção hoje do Tiago, porque o Secretário de Estado, a semana passada, deu nota de que a FNAS não tinha falado da questão do IVA nas reuniões que mantiveram convosco, e portanto isso também é importante. Mantém-se uma questão atual, a questão do ISV. Também, apesar de na audição da semana passada, a questão ter sido colocada por mim próprio e por outros colegas, creio eu, a propósito das de caráter juvenil às equiparadas, continua de facto a haver uma nuvem e não haver a clarificação suficiente, e a proposta que também foi entregue, como a Rita há pouco disse, do estatuto do dirigente associativo, e há de facto várias melhorias que podem ser introduzidas à lei. E queria obviamente agradecer os contributos de todos, à semelhança daquilo que o João há pouco disse, sem prejuízo de ter existido esta audição pública, eu acho que é fundamental agora nas semanas que irão acompanhar este debate na especialidade, nos façam chegar os vossos contributos, em que medida é que os grupos parlamentares de facto podem melhorar aquela que foi a proposta de lei entregue pelo Governo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aqui mandatado pelos 5 grupos parlamentares para uma brevíssima mensagem de encerramento, apenas para registar um saldo bastante positivo desta audição pública e para vos dizer que, em nome da 12ª Comissão Parlamentar da Assembleia da República, de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e concretamente em nome do Grupo de Trabalho de Acompanhamento ao Regime Jurídico do Associativismo Jovem, foi um privilégio estar aqui convosco. Creio que conseguimos fazer um balanço bastante atual dos quesitos que estão em debate, e que estão em debate, neste caso, não só aqui na Assembleia da República, mas entre os atores e os participantes do setor da juventude. Tivemos hoje 19 intervenções, todas elas muito representativas do que é o associativismo juvenil, na base em que hoje se configura. Tivemos intervenções desde o CNJ, a Federação Nacional das Associações Juvenis, as Juventudes Partidárias, o Movimento Escutista, que representou aqui, enfim, as associações equiparadas, associações juvenis locais, de âmbito local, de âmbito regional, associações de estudantes, federações académicas, enfim, todo um manancial justamente de organizações extremamente representativas do associativismo em Portugal, que aqui vieram, não sem sacrifício, sem dúvida, um sacrifício profissional, pessoal, para poderem comparecer, mas também não é todos os dias que a Assembleia da República, na 12ª Comissão e desta forma, consegue promover um debate tão alargado sobre uma proposta legislativa ou várias propostas legislativas tão relevantes para a definição e para o futuro do associativismo jovem em Portugal. Por isso, o meu obrigado a todos e desejo-vos naturalmente um excelente dia. Muito obrigado.